dar-vos nota de que, portanto, foi partilhado convosco, com os diferentes grupos parlamentares, uma apresentação que foi enviada por parte da entidade que vamos ouvir. No entanto, a apresentação que vai ser agora apresentada, portanto, é uma nova apresentação que a entidade trouxe com eles. Depois iremos também solicitar que deixem ficar esta nova apresentação, que no fundo é diferente daquela que já foi distribuída. Entretanto, dar nota também, hoje, sobre as substituições de hoje, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, substituir o Sr. Deputado Eliseu Neves, temos o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira irá ser substituído pelo Deputado Rui Rocha, que... Ah, não, afinal não. Afinal? Pronto, então, é porque não retiraram daqui. Peço desculpa, Sr. Deputado. Está aqui presente o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, que é o deputado efetivo e representante do Grupo Parlamentar da IEL. Assim sendo, não temos mais pedidos de substituição. Vamos então chamar o engenheiro António Redondo para a audição. Que vem, deixem-me acrescentar, que vem acompanhado do seu mandatário, que é o Dr. António Neto Alves. Vamos então retomar a nossa reunião com a audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares do Sr. Engenheiro António Redondo, Presidente da Comissão Executiva da Navigator Company S.A., tendo também, estando presente, o seu mandatário, Dr. António Neto Alves. Cabe-me também ainda informar e referir que estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está o Sr. Engenheiro a responder obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Como o Sr. Engenheiro se faz acompanhar por mandatário, cabe-me também ainda informar que apenas terá permissão para usar o microfone o depoente, o Sr. Engenheiro, não podendo os mandatários usar da palavra durante a audição. Caso o depoente, no recurso da audição, pretenda obter aconselhamento jurídico junto do seu mandatário, deverá dar essa indicação à Presidente da Comissão, desligar o microfone de modo a que a conversa não seja audível pela Comissão, consultar o seu mandatário e, fim do aconselhamento com o seu mandatário, deverá o depoente voltar a ligar o microfone de modo a dar continuidade à audição. Informar apenas que o cronómetro aí do seu lado direito será onde registra o tempo que diz respeito ao senhor engenheiro. E tal como também já lhe informei, portanto, apenas darei um sinal sonoro indicativo quando chegar a esse tempo indicativo, o que quer dizer que mesmo assim não lhe tirarei obviamente a palavra, porque trata-se de um tempo indicativo. Assim, da parte de... Temos esta, digamos assim, esta audição está organizada em três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção inicial por parte do depoente, que é facultativa. Depois segue-se uma primeira ronda, onde cada grupo parlamentar formulará várias perguntas. Por norma, é no modelo pergunta-resposta. Depois há uma terceira ronda, onde os senhores deputados podem inscrever para perguntas, que serão formuladas todas seguidas e depois, da parte do Sr. Engenheiro, terá a oportunidade de responder em conjunto. Assim, começo por perguntar se pretende usar deste tempo para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria, sim, de fazer uma intervenção inicial, que provavelmente vai ultrapassar um pouco os minutos que estão estabelecidos, mas penso que é para cabal esclarecimento e para que as perguntas que vierem a seguir até possam ser mais bem estruturadas para os seus deputados.
Muito bem. Senhor Deputado Nuno Simões de Melo, pede a palavra.
É uma interpelação mesmo quanto aos trabalhos. Sr. Presidente, honestamente, julgávamos que era a grelha A e não a grelha B, até porque temos uma audição a seguir, mas poderá ser erro da minha parte.
Mas é a grelha A.
Então, mas o Sr. Presidente esteve a dizer que há três rondas.
Pronto, peço desculpa então pelo erro. Foi de se calhar, induzi em erro, considerei a intervenção inicial do depoente como uma ronda que não é. São duas rondas, portanto, é a intervenção inicial do depoente. Depois são duas rondas. Peço desculpa por este erro da minha parte, mas sim estamos a usar a grelha A. Esclarecidos então que estamos, dou a palavra ao Sr. Engenheiro, faça favor.
Muito obrigado. Novamente um cumprimento a todos os senhores deputados e agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Acho que esta comissão é oportuna porque nos vai dar a oportunidade de procurar esclarecer uma série de temas relevantes sobre a floresta nacional e particularmente sobre a fileira do eucalipto e nomeadamente um conjunto de mitos que são criados ao longo do tempo com a espécie e com a fileira. Eu vou fazer um enquadramento muito rápido daquilo que é o contributo da indústria de base florestal, não apenas desta fileira, mas de todas as fileiras, para a economia do país. Estamos a falar de um setor florestal em 2025 que foi responsável por quase 8% das exportações nacionais, é o sexto setor exportador, exportou cerca de 6 mil milhões de euros. Nós podemos dividir o setor em diferentes subfileiras, que estão muito alinhadas, quer com fileiras industriais, quer com espécies florestais. A fileira da pasta e do papel, que é essencialmente a fileira do eucalipto. A fileira do mobiliário em madeira, e aqui só está o mobiliário em madeira, que tem diversas espécies. A fileira da cortiça e a fileira da madeira, entenda-se por madeira, madeira serrada e madeira transformada. Importa reter que a fileira da pasta e do papel é mais de metade, é 54% do total das fileiras florestais e dentro da fileira da pasta e do papel, a Navigator que está hoje aqui a prestar depoimento, é 54% dessa fileira. Portanto, a Navigator é responsável por cerca de 30% das exportações do setor florestal e 2,2% do total do país. Apenas por comparação, só a Navigator é mais importante em termos de exportações que todo o setor da cortiça e só a Navigator é tão importante como a soma da madeira e do mobiliário em madeira, só para ficarem com uma noção da dimensão. Nós geramos 5.500 empregos diretos e mais de 80 mil empregos indiretos e induzidos, portanto temos também uma grande penetração no território com a fileira florestal de pasta e do papel. Falando muito especificamente da Navigator, a Navigator, eu não vou obviamente passar todo o slide, a Navigator é uma empresa que cria emprego de altamente qualificado, com salários, com prémios e com benefícios sociais muito acima da média nacional. É uma fileira diversa, no sentido em que nós temos em Portugal a trabalhar connosco 27 nacionalidades diferentes, e ainda bem que as temos, porque se não tivéssemos estas 27 nacionalidades diferentes, não conseguiríamos operar as nossas fábricas. Temos 4 gerações a trabalhar em simultâneo, sendo que a geração principal é os millennials, portanto nós temos uma idade média relativamente baixa. Temos uma elevada participação feminina, o que não é normal numa empresa industrial, particularmente que trabalha por turnos. Temos 40% dos nossos quadros são senhoras, 76% são líderes, temos 12 diretoras e, como referi, pagamos salários muito acima da média nacional, 94% acima da indústria, 60% acima da média nacional total e, para além disso, para além dos 14 salários por ano, pagamos prémios de performance que nos últimos 2 anos foram 2,8 salários por ano e benefícios sociais, fundos de pensões, seguros de saúde, seguros de vida, apoio à habitação, apoio ao nascimento de filhos, etc., que equivalem a mais cerca de 1,34 salários. Portanto, os nossos trabalhadores nos últimos 3 anos receberam, na realidade, um pouco mais de 18 salários por ano. Passando agora para o tema fundamental desta audição, assim o interpretamos, que é se a indústria, particularmente esta indústria, tira algum aproveitamento dos incêndios e da madeira queimada. Eu tenho na imagem, e vou pedir com a autorização da Sra. Presidente que as minhas colegas distribuam 2 proveitos de laboratório. Nós já tivemos a oportunidade de distribuir no início da reunião aquilo que são, o que é a pasta de celulose de mercado, e agora vamos distribuir 2 proveitos de laboratório, um o A feito com pasta produzida com madeira de eucalipto não queimada e o B pasta produzida com uma mistura de madeira não queimada e de madeira queimada. Não é preciso ser um técnico especializado para perceber a diferença. E, portanto, o primeiro argumento que eu gostaria de aduzir e trazer para a audição é que, por uma questão técnica, nós não somos capazes de utilizar madeira queimada. Uma questão técnica não nos permite utilizar madeira queimada. O resultado é o que estão a ver atrás e que vão ver nos provetes à vossa frente. Eu vou entrar um bocadinho mais na especificidade para mostrar. Isto é uma fotografia ampliada em laboratório, uma fotografia por microscópio ampliado, e nós vemos as partículas de carvão que estão embebidas nas folhas de celulose quando se utiliza madeira queimada. Na tabela do canto inferior direito tem ali os critérios de classificação de mercado, são critérios internacionais para classificação de pastas de mercado, ou seja, as pastas dividem-se em 4 ou 5 tipos. Os primeiros tipos são tipos standard, o último tipo é uma pasta desclassificada, daí o nome off-grade. É uma pasta que não se consegue vender em mercado, que é altamente desclassificada quando se vende em mercado. E, na tabela do canto superior esquerdo, vão ver um conjunto de ensaios laboratoriais que foram feitos com diferentes misturas de pasta. Portanto, ensaios laboratoriais, porque nós não os podemos utilizar no processo fabril. Esses ensaios laboratoriais foram feitos com misturas de 5% de madeira queimada, portanto, 95% de madeira não queimada, até 100% de madeira queimada. E basta ver, logo na primeira, com 5% de madeira queimada, o nível de impurezas é 2,5 vezes as impurezas da pasta desclassificada. Portanto, nós não podemos produzir pasta com madeira queimada, porque estamos a produzir uma pasta que é imediatamente desclassificada pelos mercados, os mercados não a compram, os mercados não a aceitam. A mesma questão para as brancuras. As brancuras, a brancura é um parâmetro muito importante para as pastas de papel. Eu pedia, se tivermos aqui uma resma de um produto nosso, para ficarem com a ideia de que é a brancura do papel. Eu, com a sua autorização, vou abri-la e vou mostrar. Eu aproveito para dizer, esta é a marca portuguesa mais vendida em todo o mundo. E é um orgulho para o país ter uma marca destas que é vendida em mais de 100 países. Eu mostro o que são amostras de papel, portanto é fácil perceber que para produzir um papel com este nível de qualidade e este nível de brancura não é possível utilizar madeira queimada. Portanto, o primeiro argumento é um argumento técnico. Nós não podemos processar madeira queimada para produzir a qualidade de produtos que nós produzimos. O segundo argumento é um argumento económico. E eu pedia, este gráfico é um gráfico um pouco mais complexo, mas vão ter a maior facilidade de o perceber. Nós, uma parte da nossa atividade social é partilhar conhecimento com a sociedade. É uma forma que estamos aqui também hoje a fazê-lo. E a Navigator leciona duas disciplinas em cursos de engenharia na Faculdade da Universidade de Coimbra, Faculdade de Engenharia, e aqui na Faculdade de Engenharia de Lisboa. Isto é um tema que se mostra aos alunos dos primeiros anos da faculdade, portanto vai ser muito fácil explicar. Eu vou começar a explicar do lado esquerdo, aquelas barras azuis. As barras azuis são o consumo de madeira em Portugal em 2016 e 2025. Primeira conclusão, portanto, se quiserem, são duas fotografias. A fotografia de 2016, a fotografia de 2025. Primeira conclusão, o consumo de madeira entre 16 e 25 está estável. Isto quer dizer que o país não conseguiu produzir e exportar mais pasta ou mais papel. O consumo é estável. E o consumo é estável porquê? Porque não há madeira. E conseguem ver também ali, a barra azul mais clara é madeira nacional. Nós temos utilizado menos madeira nacional e temos sido obrigados a importar mais madeira, nomeadamente madeira de fora da Península Ibérica. A parte de baixo do gráfico é menos relevante, mas é igualmente importante, é para mostrar como é que evoluíram os preços. Portanto, é um produto escasso, os preços sobem. O preço da madeira nacional entre 16 e 25 subiu à porta da fábrica 37%. Os preços das madeiras importadas de Espanha ou de outras regiões subiram um pouco menos do que 37%. Portanto, primeira questão, há uma limitação física, não conseguimos produzir mais madeira em Portugal porque há uma limitação legal que não permite produzir mais eucalipto. Não é possível plantar mais eucalipto. Isso cria uma restrição gigantesca à indústria. Vou passar para o gráfico do meio. O gráfico do meio representa... O gráfico do meio representaria uma curva de custos da indústria e o que mostra essencialmente é nós, quando produzimos pasta de papel com madeira ibérica, conseguimos ter uma margem de cerca de 20% para os preços que são os preços atuais de mercado. O preço atual de mercado, os preços de mercado da pasta variam bastante, são fixados essencialmente pela China e representam uma margem de 20%. Quando produzimos pasta de papel com madeira importada, aos preços hoje nós perdemos dinheiro. E, portanto, nós começamos a reduzir as importações de madeira. Isso levou-nos, o ano passado, pela primeira vez na nossa história, a parar uma fábrica, no final do ano, porque não tínhamos madeira suficiente para operar, madeira nacional suficiente para operar. Essa situação, era a última figura, essa situação decorreu nos últimos 6 anos, não a nossa paragem, só decorreu uma vez, conseguimos ir aguentando as outras vezes, decorreu nos últimos 6 anos 4 vezes, decorreu nos 10 anos anteriores apenas uma vez. Portanto, há um paradigma diferente no mercado, ou seja, os preços internacionais da pasta estão mais competitivos e nós, se não tivermos acesso à madeira nacional, vamos continuar a ser forçados a parar as nossas fábricas. Só para ficarem com uma ideia, isto é equivalente, os 15% que estamos a importar, é equivalente a pararmos as fábricas todas 2 meses por ano. Portanto, se não houver mais madeira nacional, é isso que vai acontecer. Ou seja, não faz muito sentido nós andarmos a beneficiar da madeira queimada quando nós não conseguimos, se calhar, arranjar madeira. Não temos madeira em condições. Portanto, há um argumento técnico e há um argumento económico. Mas há outro argumento económico que eu gostaria de explicar. Nós somos produtores de madeira. Nós temos floresta própria, exploramos floresta de outros que nos confiam a floresta para explorar, pagando-lhe nós uma renda. Se nós desvalorizássemos a madeira, nós estávamos a desvalorizar os nossos resultados e o nosso balanço. Por cada euro por metro cúbico de madeira, que o preço de mercado baixasse, o justo valor dos ativos biológicos, que nós temos que incorporar no nosso balanço e nos nossos resultados baixavam 5,7 milhões de euros. Portanto, se nós desvalorizarmos a Madeira, estamos-nos a penalizar a nós próprios, porque quer o resultado em EBITDA, quer o balanço, tem um impacto de 5,7 milhões de euros. Cada euro nós baixemos o preço da Madeira, por uma razão simples, porque o preço futuro da Madeira é influenciado pelo preço de hoje e, portanto, quando se faz o DCF, o preço atual, o valor atual vai baixar. Portanto, por uma racionalidade económica, não há nenhuma razão, para além da racionalidade técnica, em desvalorizar o preço da Madeira. Mas vamos mais longe, e eu pedi às minhas colegas também para distribuírem três cartas, são recentes, são as mais recentes que nós temos, que são cartas que nós enviámos aos nossos fornecedores de madeira nos incêndios de 24, nos incêndios de 25 e na tempestade de Cristina. Eu sei que esta comissão não é sobre a tempestade de Cristina, mas eu gostava muito, se houvesse a oportunidade, de poder falar sobre a tempestade de Cristina, porque a tempestade, aquilo que vos preocupa em relação aos incêndios deve-vos certamente preocupar os mesmos riscos em relação à tempestade de Cristina. E o país está a fazer pouco aquilo que tem que fazer para resolver o problema da tempestade de Cristina. Eu não vou ler a carta toda, mas vou ler uma passagem da carta de 24 e depois uma passagem da carta de 25. Na carta de 24 nós dizemos: a Navigator não recebe e não irá receber madeira queimada. A utilização de madeira que tenha estado exposta às chamas e com presença visível de carvão, mesmo que vestígios, é totalmente vedada no nosso processo produtivo. Informamos que reforçamos as medidas de inspeção nas recepções de madeira nas nossas fábricas. Para a madeira proveniente de áreas afetadas pelos trágicos incêndios rurais do passado mês de setembro, que seja possível receber por ausência de qualquer vestígio de carvão, a Navigator manterá a prática de não a desvalorizar na recepção das fábricas, nem aceitará que os seus parceiros desvalorizem o preço dessa madeira. E mais dizemos, reforçamos que não iremos tolerar qualquer tipo de aproveitamento da estratégica situação que prejudique os produtores florestais já muito afetados pelos incêndios rurais e reservamos o direito de penalizar comercialmente quem comprovadamente o fizer. Portanto, isto é uma carta aos nossos fornecedores de madeira. Na carta de 25, ela no princípio é muito semelhante, eu vou ler a parte final, nós dizemos: vamos implementar meios de apoio financeiros e logísticos aos produtores florestais e fornecedores para selecionar e segregar a madeira não queimada da madeira queimada, de forma a poderem, assim, aumentar o volume vendido a preço normal de mercado. E mais dizemos, como é habitual, a empresa está disponível para comprar madeira descascada, sem qualquer vestígio de carvão, que permita o seu aproveitamento para a produção de celulose, sem restrições, que respeite, portanto, as condições de recepção das nossas fábricas, ou seja, desde que cumpra os nossos exigentes critérios de qualidade. E, por fim, trata-se de uma forma de garantirmos que os produtores e fornecedores de madeira receberão a madeira a preço de mercado, sem desvalorização, permitindo em simultâneo a rentabilização dessa madeira para o uso industrial que a mais valoriza. O uso industrial que mais valoriza a madeira em Portugal é a produção de pasta e papel. Portanto, estas são cartas que nós recorrentemente enviamos aos nossos fornecedores e que mostram claramente que não só não desvalorizamos, como não toleramos que a cadeia de valor a tente desvalorizar. Eu vou passar muito rapidamente sobre a carta do Cristine. A carta do Cristine tem um enquadramento um pouco diferente. Tem a ver com a madeira fina. Quem viu as imagens na televisão ou quem teve a oportunidade de ir ao terreno percebeu que os pinheiros ficaram basicamente cortados e muitos eucaliptos, sobretudo os mais novos, ficaram tombados. Isso é tombada porque a madeira não tem suficiente resistência, é chamada madeira fina. As fábricas normalmente não recebem madeira fina, porque a madeira fina tem graves prejuízos para o processo fabril. A madeira fina tem um desperdício muito grande no processo fabril. Nós abrimos uma exceção para não causticar os produtores florestais, abrimos uma exceção e dissemos que nós vamos receber madeira fina, troços ou troncos entre 5 a 8 centímetros de diâmetro, mesmo internalizando nós o impacto nas nossas operações para não prejudicar mais os já prejudicados produtores florestais. Portanto, eu penso que isto mostra claramente que não há qualquer utilização de madeira e, antes, pelo contrário, não toleramos que essa madeira seja desvalorizada. Isto é o reforço que nós fazemos de inspeção nas nossas fábricas. Nós aumentámos a iluminação, podem ver na primeira fotografia, na terceira até vem que há um tripé com luzes, ou seja, o primeiro tripé, mas há vários tripés com luzes, para se poder melhorar a iluminação sobre as cargas. Nós também recebemos madeira à noite, e o operador tem um equipamento com luz LED e que lhe permite estar a ver a madeira e perceber se ela tem vestígios de carvão, se não tem vestígios de carvão. Portanto, eu penso que com isto fica clarificado que, por um lado, nós não temos capacidade técnica de processar madeira queimada e, por outro lado, não temos capacidade económica, não faz sentido económico processar madeira queimada. Mas vamos para além disso. O que nós temos feito ao longo de 70 anos que cá estamos, ao contrário, aliás, do que já foi dito nesta comissão por outros depoentes, o que nós fazemos é proteger e transferir valor para a produção florestal. Estão aqui vários exemplos, obviamente não vou falar deles todos, exemplos de apoiar produtores na gestão das propriedades a título gratuito e sem compromisso de recomprarmos a madeira mais à frente, eles não têm que nos vender a madeira a nós, transferência de tecnologia para produtores florestais, apoio com plantas melhoradas. Nós vemos mais longe, nós temos o país mapeado em cerca de 70 regiões de produção que cruzam variáveis de clima e variáveis de solo, e somos capazes de dizer ao produtor, em função da região de produção e do tipo de solo, que muitas vezes vamos analisar outra vez, somos capazes de lhe dizer qual é que é o tipo de planta mais adequado. E nós fazemos isso gratuitamente para aumentar a produção florestal. Temos feito, a miúdos vezes, formações de técnicos florestais das organizações de produtores florestais. Pagamos um prémio sobre a madeira certificada. Já se falou aqui numa outra comissão, numa outra audição, falou-se sobre madeira certificada. Nós pagamos um prémio de 4 euros sobre a madeira certificada para aumentar a certificação da madeira. Criámos um clube de produtores florestais que permite fazer, eu diria, três coisas. Aumentar a produtividade da floresta dos nossos consociados, permite torná-la mais rentável e mais resiliente. Mais rentável pelo apoio que damos, técnico, plantas, mas também mais rentável porque montámos uma central de compras que compra os insumos para a produção florestal a um custo inferior e eles beneficiam desse custo inferior. E só nos últimos pouco mais de 18 meses já registamos poupanças para a produção florestal de 1 milhão de euros entre combustíveis, seguros e máquinas e de mais de meio milhão de euros em pneus, lubrificantes, adubos, etc. Para além disso, abrimos linhas de financiamento da Navigator e estabelecemos uma parceria com a Caixa de Créditos Agrícola para reforçar a liquidez dos nossos parceiros. Portanto, fica, penso que, bastante óbvio que não há nenhum incentivo, antes pelo contrário, em utilizar ou promover a utilização de madeira queimada. O último, infelizmente não consigo mostrar, temos aqui 60 e tal marcas, não consigo mostrar as marcas todas. O último é uma questão de reputação. Nós vendemos pasta e papel, papel de embalagem, papel tixo, papel de impressão, em 120, 130 países por ano. Algumas destas marcas, não estão aqui todas, eu vou ler algumas conhecidas, a Louis Vuitton, a KPMG, a Mercadona, a Maxmara, o Expresso, a Caixa Geral de Depósitos, a BMW, vários bancos. Nós trabalhamos com as maiores marcas mundiais. Estas marcas têm critérios muito precisos, muito apertados sobre os seus fornecedores e muitas vezes vêm-nos visitar e fazer auditorias. Portanto, também por uma questão de reputação, não podemos usar qualquer tipo de madeira, não é queimada, é com vestígios de carvão, como estava na carta inicial. Eu agora, muito rapidamente, ia falar de incêndios.
Só apenas referir que já, pronto, ultrapassou o tempo indicativo, mas só para fazer esta referência, porque não tenho aqui, não tenho a possibilidade de dar o sinal sonoro, mas faz favor, tal como disse, não irei retirar a palavra, faz favor.
Obrigado. Quando os seus deputados acharem que eu devo calar, eu pararei e passaremos à outra fase. Eu acho que há aqui, eu queria partilhar aqui três ou quatro informações que mostram que não há nenhuma relação objetiva, causal, entre espécies florestais e incêndios florestais. Nós temos aqui uma série de 30 anos, entre 1996 e 2025. São dados do CNF, são dados públicos. Nesta série de 30 anos, o que ardeu mais, os territórios que arderam mais, foram matos e pastagens, com 51%. A seguir é o pinheiro e outras resinosas. E depois o eucalipto, que são 15%, temos que o separar em duas categorias. O eucalipto abandonado, não gerido, e o eucalipto gerido. E o eucalipto gerido, felizmente, não é só o eucalipto da indústria. Há muitos produtores privados que também gerem. O eucalipto gerido arde 1,7%. É menos de metade dos carvalhos, as famosas árvores bombeiras, e metade dos sobreiros. Portanto, o tema não é um tema de espécie, é um tema de gestão ou não gestão da floresta. Este gráfico é uma série de 30 anos. Vamos ver o que é que aconteceu. Eu não vou ler as frases que ali estão, os seus deputados depois terão essa oportunidade, mas estou certo que as conhecem, são frases retiradas do relatório da Comissão Técnica Independente de 2017 sobre onde é que iniciou o incêndio de Pedrógão Grande, a tragédia de Pedrógão Grande. Não iniciou no eucaliptal, iniciou numa galeria ripícola dominada por carvalhos. Daí passou para um eucaliptal jovem, recentemente gradado, e auto-extinguiu-se. E depois à frente até vos vou mostrar um exemplo, numa fotografia, onde se mostra a auto-extinção. Portanto, não começou no eucaliptal, terminou no eucaliptal. O eucaliptal foi o que permitiu que o incêndio se auto-extinguisse. E o mesmo relatório reconhece que o pinheiro bravo e o eucalipto, bem geridos, portanto, sobretudo sem carga de matos no seu interior, são uma das soluções para os incêndios florestais. Senhores deputados, não há uma solução, não há uma silver bullet. Tem que haver um conjunto de soluções. A floresta gerida é uma das principais soluções. Vamos ver o que é que aconteceu em 2025. Em 2025, para quem está mais atento, os deputados estarão certamente até muito mais do que eu, aos mídia, a narrativa malturou um bocadinho. Já se falou muito menos do eucalipto em 2025. E porquê é que se falou menos do eucalipto em 2025? Porque o eucalipto ardeu metade daquilo que ardia. Já ardia pouco, comparativamente com os outros, e ardeu metade. O que é que ardeu? Arderam pinheiros e outras resinosas, até mais do que na série de 30 anos, e os carvalhos e outras folhosas, as tais espécies bombeiras, arderam quase tanto como o eucalipto. E ali no eucalipto está o eucalipto gerido e não gerido. Se fizéssemos a mesma proporção, o não gerido teria ardido menos de 1%. Mais uma vez, matos e pastagens com 52%. Mas eu gostava de partilhar ainda um terceiro elemento de comparação para perceberem que não há nenhuma relação causal com a espécie. Vamos olhar para os territórios geridos pelo Estado. Nomeadamente, mas não só, pelo ICNF. O Estado gera, aproximadamente, devo-vos dizer, Srs. Deputados, que foi extraordinariamente difícil de encontrar informação exata de qual é que é o território que o Estado gera, qual é a floresta que o Estado gera. Mas temos uma aproximação com várias fontes de cerca de 500 mil hectares, um pouco mais de 500 mil hectares. Numa série de 20 anos, arderam, por ano em média, 20.500 hectares nos territórios do Estado, 3,9%. Ou seja, nos territórios geridos pelo Estado, arde 3,5 vezes mais em percentagem do que arde na floresta, aqui é só floresta gerida pela indústria. Arde 3,5 vezes mais. Em área, nos territórios geridos pelo Estado, arde 9 vezes mais. Reparem, nos territórios do Estado não há eucalipto, há 4% de eucaliptal. No território da indústria há 76% de eucaliptal. Então há 4% de eucaliptal e arde 9 vezes mais em área. Os senhores deputados não ouviram falar do incêndio do eucaliptal de Leiria. Ouviram falar do incêndio do pinhal de Leiria, que é uma mata pública. Portanto, este é um tema de gestão da propriedade, não é um tema de espécies. Queria falar também sobre causas de incêndios. Isto também são dados públicos do ICNF, é a mesma fonte, o ano de 25 e a média 2014-2024. A maior parte dos incêndios tem mão humana. Na média 24, de 14-24 são 76%, na média de 25 são 72%. Mão humana pode ser incendiarismo, ou pode ser, portanto, dolo, ou pode ser negligência. Maioritariamente parece negligência e não incendiarismo, mas o incendiarismo é importante, 30 a 33%. E neste período, causas naturais foram relativamente pequenas. Mas importa ver, mais uma vez, dados públicos do ICNF, em 2025, os 44 incêndios. Incêndios em que arderam mais de 500 hectares. É uma brutalidade, senhores deputados. Um incêndio arder 500 hectares é uma brutalidade. Nestes 44 incêndios, 46% foi por incendiarismo, portanto, até foi mais do que a média. 7% foram por causas naturais. Não um nem dois, 7. E o que é interessante? É que nos 7% por causas naturais, acabou por arder mais área do que nos 46% por incendiarismo. E há um fenómeno novo que isto também mostra, é que nós estamos a ter incêndios maiores e mais violentos. Não são mais incêndios, mas são maiores e mais violentos. Se nós conseguíssemos acabar com todos os incêndios por mão humana, se isso fosse possível, por dolo, sobretudo, esse espero que consigamos, mas também os por negligência, se fôssemos capazes de fazer isso, a floresta continuaria a arder. E continuaria a arder com incêndios de grandes dimensões. Porque há aqui um conjunto de outras causas que concorrem para os incêndios. Este slide é mais duro, mas eu vou tentar simplificá-lo. Isto é a intensidade de uma frente de incêndio. É para fazer aqui um conjunto de analogias para perceberem, quando falamos de incêndios florestais, hoje em dia, do que é que estamos a falar. A intensidade de uma frente de incêndio é medida pela fórmula de Byram, uma fórmula que tem 60 e tal anos, e ainda é a fórmula hoje que se utiliza na literatura científica para medir a intensidade no momento de uma frente, de uma linha de incêndio. Não é do incêndio, é de uma frente, de uma linha de incêndio. Tem três parâmetros, o poder calorífico do material que está a arder, portanto, a biomassa que está a arder, a quantidade de biomassa que está a arder, e, portanto, uma floresta mal gerida, em vez de ter 20 toneladas por hectare, pode ter 30 ou pode ter 40, uma floresta bem gerida pode ter 10 ou menos 10, portanto, logo aí há um fator de 2, 3 ou 4 para a intensidade do incêndio e a velocidade do incêndio. Eu usei aqui 10 metros por minuto, que é considerado um incêndio já com alguma dimensão, mas controlável. Devo-vos dizer que há registro em Portugal de incêndios que chegam a 200 e 300 metros por minuto. Portanto, é um fator, são duas grandezas acima desta. E também há incêndios de 0,1. Portanto, entre o mínimo e o máximo, há 4 grandezas de diferença. Para este incêndio, com estas características, que eu diria que é um incêndio que ainda conseguiria atacar inicialmente com meios aéreos, depois já não seria suficiente, mas conseguiria-se atacar com meios aéreos, a energia libertada na frente de incêndio, no metro de incêndio, são 6 megawatts. Para ficarem com uma analogia, 6 megawatts é uma turbina eólica. Nós ouvimos falar de frentes de incêndio de quilómetros. Vamos fazer uma analogia com 100 metros, que já é uma frente de incêndio grande, mas não é muito grande. São 600 megawatts. O que é que são 600 megawatts? É metade da central de produção de energia do carregado, da potência do carregado. É mais de metade da tapada do outeiro. Outra analogia. Esta intensidade serve para quê? Vamos imaginar uma piscina olímpica. Com esta potência de 600 megawatts, dos 100 metros de incêndio, quanto tempo demorávamos nós a aquecer 10 graus uma piscina olímpica? Demorávamos 3 minutos. Uma piscina olímpica. São 2.500 metros cúbicos de água. E se o incêndio, em vez de ser um incêndio destas características, fosse um incêndio significativamente maior, um incêndio como, por exemplo, tivemos, há relatos até de técnicos internacionais, que os incêndios do ano passado, os maiores, chegaram a ter 138 mil kW por metro. Isso, aliás, está na revista que os seus deputados têm, uma referência a um técnico catalão. Mas basta que ele seja um incêndio de 12 MW, que já não se consegue minimamente combater com meios aéreos, demora 1 minuto e meio. E se for um incêndio extremo, demora 8 segundos. Portanto, a quantidade de energia libertada por um incêndio destes é brutal. Isto também permite perceber que não é com água que se apagam incêndios destes. A água permite garantir oportunidades de combate, sobretudo numa fase inicial, permite avançar no terreno com os meios terrestres. Nós costumamos dizer na nossa casa que os incêndios combatem-se com máquinas de rastros, com motosserras e com enxadas. Com equipas de sapadores florestais no terreno, que sabem combater um incêndio. Portanto, a energia é absolutamente brutal. Eu vou-vos mostrar agora, muito rapidamente, 4 ou 5 fotografias para perceberem a diferença entre floresta gerida e floresta não gerida. Não vou mostrar porque elas não aparecem, mas nas vossas fotografias... Ah, ali estão atrás? Atrás está sempre tudo? Ah, ótimo.
Não está
a fotografia. Na documentação que vos vai ser entregue, estão as fotografias todas. Esta fotografia mostraria uma área não gerida queimada e uma área gerida verde, com algumas árvores na orla queimadas porque vieram da zona não gerida. A fotografia seguinte, tem uma pena também não se poder ver esta. 21. Tem agora o 21. Ah, tem. Ah, está nos computadores. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Então, no slide 20 conseguem ver, voltei atrás, aquela mancha relativamente verde. Ela foi afetada na orla, porque o incêndio veio de uma área não gerida, mas a grande parte da floresta foi protegida. No slide seguinte, vão ver um caso muito interessante que eu aduzi há pouco. Isto foi um incêndio onde nós não pudemos chegar. Nós temos uma equipa de sapadores, que eu penso que aliás já esteve cá, a Focelca. Nós não pudemos chegar e não pudemos chegar porquê? Porque a escassez de meios para acudir às populações é tão grande que quando os nossos sapadores estão a dirigir nos veículos para o combate terrestre, as populações imediatamente lhes pedem para pararem para ajudarem a combater o incêndio nas suas casas. E obviamente nós, apesar de tudo, vamos proteger as casas das pessoas em vez de proteger o nosso território. Portanto, isto nem lá chegámos. O incêndio, como isto estava gradado, estava limpo, o incêndio foi só de superfície. Portanto, só ficou queimada a folhada da superfície. As árvores não foram afetadas. E há muitos incêndios assim. Este é um outro caso muito interessante, na página 22. Nós, por instruções, por legislação, por obrigação do ICNF, nós não podemos fazer intervenções em galerias ripícolas, em linhas de água. Intervenções mecanizadas em linha de água. E, como sabem, também não há gente suficiente para fazer intervenções manuais no país, muito menos em todas estas áreas. Portanto, o que é que acontece? As linhas de água, onde nós não podemos intervir mecanicamente, são um rastilho para os incêndios. É através da linha de água que os incêndios propagam. Este é um outro exemplo que eu também não vou comentar, em Arouca, vêm-se áreas geridas intactas praticamente e áreas não geridas queimadas. E este é um outro bom exemplo, na página 24, entre uma espécie que é o sobreiro sem gestão, lado a lado, isto é de Odmira, lado a lado com o eucalipto com gestão. E o que é que nós vemos? O sobreiro sem gestão ardeu, infelizmente, e o eucalipto com gestão não ardeu. Eu terminava com propostas de solução. Portanto, até agora nós tentámos explicar, não há nenhum negócio, nem da nossa empresa, nem acreditamos da fileira do eucalipto, que produz estas pastas brancas, estes papéis de alta qualidade com a madeira queimada. Tentamos demonstrar que não há nenhuma relação de causalidade entre espécies e incêndios, mas nós temos procurado com os sucessivos governos trazer propostas de solução para cima da mesa. A primeira proposta de solução, sabendo nós que tem, obviamente, implicações importantes, é dotar o Estado de capacidade para intervir em áreas de abandono rural sem dono conhecido ou com dono conhecido. Porquê? É a pequena propriedade florestal hiperfragmentada que leva ao abandono ou ao déficit de gestão e que torna mais suscetível o fogo. Portanto, um caminho para a resolução é agregarmos propriedades. E há muitas propriedades que não têm dono conhecido. Não temos, obviamente, não estamos a sugerir de modo nenhum que se tome posse administrativa dessas propriedades de forma definitiva, sem ressarcir os legítimos donos quando eles aparecerem. Estamos a dizer que, para o bem comum, o Estado deveria intervir ajudando a organizar o território. Quando os donos aparecerem, têm a possibilidade de receber uma renda ou de vender, se assim o entenderem, essas propriedades ao Estado, e o Estado pode fazer isso ele próprio, ou contratar com as diferentes fileiras para que as diferentes fileiras explorem esses territórios. Portanto, nós também defendemos o estabelecimento de contratos de programa de gestão florestal com as entidades que reconhecidamente têm experiência comprovada de gestão no terreno, sem prejuízo do rendimento dos proprietários. Atenção, rendimento dos proprietários que hoje é zero, porque os proprietários abandonaram, arde com facilidade, não vendem madeira, fica para lá abandonada, portanto nós estamos a sugerir que eles passem a ter um rendimento. Rendimento pode ser uma renda, rendimento pode ser a venda, se isso lhes for mais interessante. Este seria uma forma eficaz e sustentável de emparcelamento, agregação de propriedades, escala, e a gestão em escala traz economia para o território. Também não vou passar este slide, é muito complexo. Isto é um conjunto de propostas de melhoria que nós fizemos ao atual do Governo para o Plano de Intervenção Florestal 2025-2050. Tem vários eixos, eu vou falar só de três ou quatro. O primeiro, que é fundamental, eu comecei a falar nisso no princípio, é aumentar a disponibilidade de madeira. Eu estou a falar pela fileira do eucalipto, que é a fileira de que posso falar com mais propriedade, mas gostava de dizer, a Navigator é o terceiro maior produtor de pinho e terceiro maior vendedor de pinho no país, e é o terceiro maior produtor e vendedor de sobreiro de cortiça no país. Portanto, nós também temos experiência noutras espécies florestais, que não apenas o eucalipto, mas apesar de tudo em escalas diferentes. Nas três fileiras há escassez de madeira. Portanto, é necessário aumentar a disponibilidade de madeira. E, mais uma vez, aqui não há uma única solução. Há um conjunto de soluções que nós preconizamos. O primeiro é fomentar a gestão em áreas com produtividade abaixo do potencial e com alto risco de incêndio, nomeadamente, como dizíamos há pouco, por agregação. Outra é a transferência de povoamentos que estão mal adaptados para zonas onde possam ficar mais adaptados. E a terceira é plantar áreas de mates incultos, que são os tais 50% que ardem. Nós estimamos que no país, de acordo com as diferentes fontes de informação, haverá entre 1 milhão e 400 e 1 milhão e 600 hectares de matos incultos. Alguns destes matos incultos têm interesse de conservação, portanto não devem ser usados para plantações. Mas nós estimamos que facilmente um terço não tem nenhum interesse de conservação. E desse um terço nós estimamos que têm praticamente todos aptidão florestal. E depois, como é o que nos interessa a nós, vamos medir o que tem aptidão para o eucalipto. São quase 400 mil hectares. Portanto, se fosse possível fazer, e não é apenas eucalipto, onde fosse possível eucalipto, pinho, onde fosse possível pinho, e sobro, onde fosse possível sobro, com a obrigação de quem fizesse floresta de produção também ter que fazer autóctonos, fazer mosaico, portanto nós tínhamos que fazer floresta de produção e éramos obrigados a fazer também floresta autóctono. Nós conseguiríamos suprir necessidades de madeira do mercado nacional e deixávamos e reduzíamos drasticamente o risco de incêndio que é exatamente nos matos e nos incultos. Preconizamos também uma Força Nacional Profissionalizada de Sapadores Florestais, como o modelo da AFOCELCA, porque não se combatem os incêndios com o atual sistema de bombeiros que nós temos. São bombeiros de uma entrega absoluta, são fundamentais para a proteção das populações, mas basta ver as imagens trágicas da época de incêndios para perceber que eles, felizmente, nem se aventuram dentro da floresta. Ficam nas estradas, a combater nas estradas e a evitar que os incêndios cheguem às casas. É fundamental profissionalizar o combate com sapadores florestais, como outros países têm. Aliás, os países que vivem com grandes catástrofes, o Japão com os tsunamis e os terremotos, o Chile com os terremotos e com os incêndios, os Estados Unidos com incêndios, outros países do Sudeste Asiático com inundações. Todos eles têm forças dedicadas, especializadas em combate a este tipo de calamidades, que quando há calamidade, combatem a calamidade, quando não há calamidade, preparam a calamidade. Portanto, estes sapadores florestais, como os nossos da AFOSELCA, na época em que não há risco de incêndio, andam a limpar terrenos, andam a preparar a época de incêndios, andam a fazer prevenção. Uma fração do montante que se gasta com os incêndios nacionais a dotar uma força de sapadores e a apoiar os proprietários florestais resolveria, não totalmente, mas resolveria em boa parte o problema dos incêndios. Último aspecto que eu gostava de sublinhar, também temos dito aos sucessivos governos, fundamental financiar a instalação de uma rede intermunicipal de parques para recolha de biomassa. Porquê? Mesmo os proprietários que têm capacidade de intervenção no território e que limpam os matos, não têm como monetizar essa biomassa. Portanto, se houvesse uma rede de parques de biomassa, onde os proprietários entregavam biomassa, madeira queimada, madeira velha, madeira partida, ramos, se entregassem lá essa biomassa, e essa biomassa pudesse ser utilizada para a produção de energia, estávamos a apoiar o proprietário a monetizar a biomassa e dar-lhe um incentivo, não apenas a penalização, se não limpas, multa-te, damos-lhe um incentivo para ele também poder pagar essa biomassa. E aproveito esta ideia que às vezes passa, que o país resolve o problema com, já havia a expressão colar, com um colar de centrais de biomassa de 5 megawatts espalhadas pelo país, que isto resolve os incêndios, isto é falso. A menos que o Estado esteja preparado para pagar cada megawatt a 300 ou 400 euros. Isto é falso. Só se consegue rentabilizar uma central de biomassa acima de 12 megawatts e meio para aproveitamento de calor e de eletricidade, de energia. E só se aproveita calor, vapor, em parques industriais. Portanto, o país já está dotado de centrais de biomassa com esta capacidade. E haverá outros parques industriais que podem instalar novas centrais acima de 12 megawatts e meio. Tem que haver uma rede de parques intermunicipais de recolha de biomassa para reduzir a carga de combustível sobre o território. Por último, eu terminava aqui, é preciso ordenar, dar escala e gerir a floresta atual, permitindo quer novas arborizações em áreas de matos incultos, para isso é necessário alterar o rejar, para se poder arborizar em áreas de matos incultos, sem valor de conservação. Os proprietários florestais têm que ter por obrigação promover a gestão em mosaico, com um mix de espécies. Gestão em mosaico pode não ser apenas espécies, pode ser a mesma espécie e com idades diferentes, também é mosaico. Se eu tiver uma plantação de pinheiros ou de eucaliptos com idades diferentes, isso também é mosaico e também ajuda a proteger os incêndios. Devem ser estabelecidos acordos de fileira entre o Estado, as organizações de produtores florestais e a indústria, de modo a que se execute num curto prazo de tempo a transformação do rejar. O rejar, apareceu num determinado enquadramento político, que o país hoje já não vive, apareceu numa conveniência geométrica parlamentar que hoje não existe, é uma lei anacrónica contra a propriedade privada, contra a iniciativa privada. É curioso atacar-se tanto o eucalipto e depois ter que se limitar o eucalipto com uma medida que não permite a plantação de eucalipto. É porque o eucalipto certamente dá dinheiro ao proprietário florestal, porque senão não se limitava o eucalipto. Aliás, posso-vos dizer, há pouco tempo, a CAP organizou uma reunião com o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Secretário de Estado das Florestas e um grande proprietário de cortiça no país e de uma associação grande produtora de cortiça disse exatamente isto. Eu hoje já não ganho dinheiro na cortiça, o único sítio onde eu ganho dinheiro é no eucalipto e não me deixam plantar eucaliptos. Portanto, é necessário alterar o rejar. É necessário rearborizar povoamentos de eucalipto degradados, podem estar no sítio certo, mas estão degradados, recuperar povoamentos degradados e bem localizados, recuperá-los sem rearborizar, arborizar com floresta produtiva e rentável as zonas das invasoras. Nós temos dezenas de milhares de hectares de acácias, essas sem invasoras, também gostava de deixar isto claro, foi aqui dito numa outra reunião que o eucalipto tem caráter invasor. Isto é mentira. É mentira e está provado cientificamente, curiosamente, pela mesma escola da pessoa que aqui veio dizer que era invasor. É mentira, o eucalipto não tem caráter invasor. Aliás, há uma lista de espécies invasoras em Portugal, o eucalipto não está lá. O eucalipto não progride por semente. Portanto, isto não é verdade. É necessário também compensar as áreas perdidas por parques solares e parques eólicos, porque nós estamos a perder muita área, a floresta está a perder muita área para parques solares e eólicos. É certamente muito importante, não negamos isso, mas depois que nos seja permitido compensar isso noutras zonas, e hoje não conseguimos produzir madeira onde não há eucalipto. Eu sei que não vou ter a oportunidade, mas depois gostaria muito, só se fosse possível, falar sobre o Pristino, porque é que as vossas preocupações, as vossas justas preocupações sobre a floresta aplicam-se igualmente ao Pristino.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Vou passar agora então à primeira ronda desta audição, que vai iniciar pelo Grupo Parlamentar do PS, e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Engenheiro, muito obrigado pelo seu depoimento inicial. Como sabe, esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem no seu objeto avaliar uma série de negócios ligados com os incêndios rurais. Portanto, eu ia fazer perguntas muito concisas, quase de resposta sim, não, no sentido de podermos melhor ajuizar sobre aquilo que é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito que todos temos pela frente. Portanto, a minha primeira pergunta ao Sr. Engenheiro era se conhece, sabe, ouviu dizer, da existência de qualquer prática que possa consubstanciar corrupção na contratação de meios aéreos de combate aos fogos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Comigo vai ser difícil sim, não, mas eu vou tentar ser muito sucinto. Não conheço nenhum desses mecanismos, não posso dizer que não ouvi dizer, porque isso até no próprio documento da Comissão penso que está lá inscrito, portanto não posso dizer que não ouvi dizer, mas não conheço, e nós contratamos meios aéreos.
Outra pergunta que eu gostava de lhe colocar é se também conhece algum facto que possa indiciar que na aquisição de outros meios por parte do Estado de combate aos fogos, nomeadamente viaturas, extintores, compostos químicos, mangueiras, se também existe, se conhece a existência de qualquer, ou alegadamente, prática de estes ilícitos ligados à corrupção.
É só se conheço ou se ouvi dizer? Se conheço. Não conheço. Se me perguntasse se ouvi dizer, teria tido outra resposta.
Ouviu dizer?
Estou-me a lembrar do famoso caso das golas.
Mas o... apenas para... relativamente a essa questão do caso das golas, é um caso que só ouviu falar e que tem julgamento, salvo erro.
Pois, por isso é que eu digo que ouvi dizer.
Mas que o nosso sistema atuou relativamente a essa matéria.
Certamente, Sr. Deputado, ouvi dizer.
Outra coisa que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com interesses económicos por parte de entidades que possam, de certa forma, ligar à perpetuação de incêndios rurais. Designadamente, comércio de madeira, especulação imobiliária, comércio de equipamentos. Se conhece interesses deste género que leve a que haja uma perpetuação de incêndios rurais no nosso país, se tem conhecimento de alguma situação desse género.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou repetir aquilo que há pouco disse na apresentação. Eu só posso falar sobre a Navigator e penso que posso falar sobre a fileira de eucalipto e das pastas branqueadas de eucalipto. Aí acho que ficou, espero eu, demonstrado que não há nenhum interesse económico, antes pelo contrário. Há um enorme prejuízo económico com os incêndios rurais. Eu não posso falar de outras fileiras porque não conheço.
Sr. Engenheiro, já agora gostava de lhe fazer aqui uma pergunta, se tem esta informação. Em 2025, dos cerca de mais de 250 mil hectares ardidos e das mais de 7 mil ignições, quantas destas foram em áreas geridas pela Navigator?
Sr. Deputado, não tenho aqui a informação, mas vou fazer chegar à Comissão essa informação, as ignições e depois a área ardida. É sempre uma fração daquilo que... Não há de ser muito diferente do histórico. É sempre uma fração do que arde na generalidade. Relembro, contudo, uma situação. Em 2025, o que ardeu de eucalipto foi metade do que ardeu entre 1996 e 2024.
Se puder fazer chegar também os dados de 2024 relativamente às áreas geridas pela Navigator no que diz respeito ao número de ignições e da área ardida, era bom para podermos comparar com os números que conhecemos relativamente do ano total de 24 e 25.
Certamente.
Sr. Engenheiro, gostava de fazer outra pergunta. Porque isto costuma-se dizer, aí o vox populi dos cafés, que nos incêndios interessa a empresas como a Navigator que haja incêndios em determinado tipo de propriedades que têm outras espécies para depois plantarem eucaliptos. Gostava de perguntar se é verdade e se não é porquê.
Senhor deputado, eu infelizmente não tenho muito tempo para frequentar cafés, e, portanto, mas acredito que seja isso que se diz nos cafés. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, tentar retomar alguns dos argumentos que eu disse há pouco. Haver incêndios com outras espécies para plantar eucalipto não é possível porque o rejar não permite. Portanto, não era possível fazer isso. Em segunda situação, eu volto a relembrar, qualquer desvalorização da madeira obriga-nos a ter que importar mais madeira. Madeira que é muito mais barata na origem, muito mais barata aqui em Portugal, mas chega cá mais cara. E que nós mostramos, enfim, estava nos vossos computadores, não foi possível mostrar aqui na sala, como nós mostramos, já nos aconteceu no ano passado ter que encerrar uma fábrica porque ao preço a que conseguimos vender a pasta de celulose dos mercados internacionais, não conseguimos pagar a madeira importada. Portanto, nós temos prejuízo efetivo com os incêndios. Volto a relembrar o número que disse há pouco. Por cada euro que a madeira baixe, cada euro que o preço médio de aquisição da madeira baixe, os nossos resultados são afetados em 5 milhões de euros, porque a valorização dos ativos biológicos é reduzida. Portanto, nós não temos nenhum interesse nos incêndios florestais e, tecnicamente, como mostramos nas amostras que tivemos a oportunidade de partilhar com os senhores deputados, não é possível, tecnicamente, trabalhar com madeira carbonizada para os nossos produtos. Não sei se respondi, senhor deputado.
Sabe como isto está a ser gravado, é importante se calhar irmos repetindo determinado tipo de questões para que fique, ou pelo menos para que se contradiga aquilo que se vai ouvindo sobre determinado tipo de assuntos, que é para as pessoas ficarem com a percepção correta.
Eu agradeço.
Agora eu gostava de lhe fazer outra pergunta. Teve conhecimento do grupo de trabalho da reforma da propriedade rústica que foi criado em 2021?
Tive conhecimento, não conhecimento de detalhe, e tive conhecimento até porque a Navigator fez parte do piloto desse grupo de trabalho. Portanto, fomos, se quiser, uma das cobaias que ajudou nesse grupo de trabalho. Mas não tenho conhecimento de detalhe do trabalho. Sei que é um trabalho fundamental para o país, sei que é um trabalho que vai demorar muito tempo, mas vai ter que continuar, e nós queremos ser parte da solução.
Já agora, se não conhece em detalhe, então admito que não conheça o resultado desse grupo de trabalho, designadamente a proposta de reforma de propriedade rústica, que de certa forma ia de encontro àquilo, às preocupações que foram apresentadas e que foi deixado no dossiê de transição do 23º para o 24º Governo e que desde então o atual Governo decidiu fazer veto de gaveta. Tenho conhecimento disso?
Acabei de ter, mas mais uma vez estaremos disponíveis para, como estivemos com o anterior governo, estaremos disponíveis com este governo para colaborar no sentido de que o famoso BUPI avance e a alteração da lei avance também.
Para concluir, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, desculpe, mas o tempo terminou. Tenho a oportunidade depois, na segunda ronda, de formular a pergunta. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar da EL, Sr. Deputado Jorge Teixeira, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o senhor Engenheiro e começo por dizer que a Iniciativa Liberal é um dos grupos parlamentares que requereu a vinda da Navigator a esta comissão, justamente porque, sendo o objeto desta comissão os negócios, plural, ou aliás, o negócio dos incêndios, mas negócio num sentido plural da palavra, então queremos falar com todos os negócios que tenham alguma relação com os incêndios para perceber exatamente o que é que se passa. E, portanto, algumas das perguntas já foram feitas anteriormente, mas gostaria então de ir ao pormenor para que seja realmente explícito sobre o que é que acontece, por exemplo, com a madeira queimada. E, portanto, perguntar-lhe-ia, sendo de verdade que a madeira queimada não é útil para a produção de pasta que a Navigator produz, quais são as utilidades da madeira queimada?
Eu tenho mais dificuldade em lhe responder no concreto porque não conheço bem as outras indústrias. O que lhe posso garantir, Sr. Deputado, é que para a indústria da pasta e do papel, pastas branqueadas, papéis branqueados, como viu, isso não é possível. Imagino que seja possível para biomassa, para queimar e produzir como biomassa. Imagino que sim. Mas não lhe sei mais. Admito que haja outras indústrias que a possam processar, mas isso terá que ser um trabalho desta Comissão. Eu não sei exatamente que indústrias a poderiam processar. Mas admito que sim, tanto que ela não desaparece por mão divina. Portanto, ela tem alguma utilidade para alguém.
Mas a Navigator produz eletricidade por via de cogeração com centrais de biomassa, certo?
Produzimos, essencialmente com sobrantes florestais, alguma da madeira queimada, até nas nossas próprias propriedades, pode ser utilizada nas centrais de biomassa, representa 3, 4%, portanto não tem expressão. No nosso caso não tem expressão.
Portanto, não se revê na ideia de que a Navigator poderia beneficiar da utilização da madeira queimada nas suas centrais de biomassa como forma de baixar os seus custos de produção?
Não, Sr. Deputado, aconteceria exatamente o contrário. Agradeço a pergunta, mas aconteceria exatamente o contrário. Neste momento, nós não temos dificuldade em comprar biomassa em Portugal, biomassa de sobrantes florestais, sem entrar na madeira queimada. Não temos nenhuma dificuldade. Portanto, há biomassa suficiente para nós, para as nossas necessidades. Volto a repetir, mesmo que isso fosse comprado a preço de biomassa, seria sempre comprado a preço de biomassa, a preço de mercado, mesmo que isso fosse comprado a preço de mercado, íamos ser prejudicados na produção de pasta e papel, que é o nosso negócio principal.
Portanto, enquanto combustível para a biomassa, a madeira queimada tem um preço semelhante a outras fontes de biomassa?
Quer dizer, quando a Navigator compra alguma dessa madeira, certamente que sim. Os outros players, eu não sei. Não lhe sei dizer.
Muito bem. Então, passou um segundo. Escapou-se mesmo a pergunta, Sra. Presidente. Se me der só 10 segundos.
Não há problema. 10 segundos eu concedo para se poder situar, organizar.
Iria perguntar-lhe se considera que uma proibição da venda da madeira ardida seria útil enquanto desincentivo à geração de grandes incêndios?
Confesso que nunca pensei muito sobre isto, portanto vou aqui pensar em voz alta. Não sei se seria a melhor solução, porque isso ia prejudicar o pobre do proprietário que não teve culpa nenhuma e que viu a sua madeira ardida. Mais uma vez, a solução é gestão, é agregação de parcelas, é economia na floresta, é a limpeza da floresta, é dar rendimento ao proprietário. Os proprietários, a maior parte das vezes, não têm, quer dizer, podem ter uns ou outros responsabilidades por não limparem suficientemente as suas parcelas, mas a responsabilidade é essa. Não foram eles que, não foi o raio que caiu na propriedade deles que é a responsabilidade deles, ou se houve um ato numa propriedade ao lado de incendiarismo ou um ato involuntário que lhes fez arder a propriedade deles. Portanto, para que penalizar as pessoas que já estão penalizadas por natureza? O que nós temos é que encontrar formas de os ajudar a monetizar o seu ativo, a produzirem mais, a produzirem as espécies que querem produzir, que lhes dão mais rendimento, a reduzir o risco de incêndio, a monetizar os sobrantes florestais que devem monetizar. Portanto, acho que vai mais por aí do que pela proibição.
Eu pergunto isto porque há quem argumente, e já entraram inclusive propostas, que queriam proibir a venda de madeira ardida, porque se argumentaria que haveria madeireiros que estariam a ganhar com a compra de madeira ardida e que eles teriam a ganhar com os fogos. Considera que isto é verosímil ou que não... Olha,
como tivemos a oportunidade de ver, os nossos madeireiros não estão, que nós mandamos aquelas cartas que distribuímos e que viram, portanto, isso não acontece com os nossos madeireiros. Há muitos madeireiros no país, trabalham para outras fileiras, não posso falar sobre os outros. Nos nossos isso não acontece. Uma vez mais, estou a pensar em voz alta, se essa madeira não pudesse ser vendida por esses proprietários, ela iria apodrecer no terreno. E em vez de nós estarmos a garantir que esses terrenos voltam a ser produtivos, voltam a poder ser florestados, volta-se a poder criar riqueza nesses territórios, ela ficaria lá eternamente até desaparecer. Portanto, não vejo grande benefício nisso. Mas nunca pensei isso, ponderadamente sobre isso.
Portanto, pelo que está a descrever, uma medida dessas seria de tal modo onerosa para os proprietários que poderia até incentivar ainda mais o abandono.
Eu acho que hoje é um risco que nós já temos. E não é só pela questão dos incêndios. o legislador deu um incentivo aos proprietários para abandonar. Quando o legislador diz, o senhor não pode, no seu território, o senhor cumpre as leis todas, já há imensas leis, ou sempre houve imensas leis, para plantação de espécies, nomeadamente de eucalipto, as distâncias às linhas de água, as distâncias às povoações, às estradas, cumpre isso tudo, eu quero lá produzir aquilo que me dá mais rendimento, mas o Estado não me deixa. Isso já é um sinal que o legislador está a dizer que não quer cá a espécie. Portanto, nós já temos proprietários que dizem, eu quero abandonar, eu quero sair, quero produzir outra coisa. Olha, não vou vender as terras são um património meu, mas deixo de produzir eucalipto.
É mais caro recuperar uma área queimada para a preparar para a produção do que simplesmente plantar uma área de novo? Ou os custos são semelhantes?
Não tenho aqui os números presentes, mas imagino que possa ser um pouco mais caro, porque é necessário remover, para além do custo da plantação em si, é necessário remover tudo o que lá está, mas não tenho aqui os números. Mas também podemos fazer uma estimativa, e se for importante para a Comissão, também podemos fazer chegar esta estimativa à Comissão.
Muito bem. Então, faria só uma pergunta direta. Há pouco falou também nas propriedades do eucalipto, da discussão que costuma ter sobre as propriedades do eucalipto. Eu pedi-lhe que elaborasse a diferença que esboçou há pouco entre o eucalipto novo e o eucalipto maduro, e também se, qual é o seu comentário relativamente à afirmação frequente que o eucalipto arde mais, e depois desagregando, claro, entre os dois tipos de povoações.
Enfim, a pergunta tem várias componentes, eu vou tentar parti-la em duas primeiro. Há uma idade do eucalipto em que ele até arde menos. Se o eucalipto for muito jovem, ele arde com mais facilidade. Se for de idade mediana, tem algum risco de arder. Se for um eucalipto mais adulto, provavelmente arde menos. E provavelmente arde menos porquê? Os incêndios importantes, os incêndios que dão aquela grande intensidade energética que eu aqui mostrei, são chamados incêndios de copas. O eucalipto é uma árvore de crescimento rápido. Quer dizer que muito rapidamente a copa está cá em cima. Quando o incêndio é rasteiro, mesmo com algum mato, é mais difícil chegar o incêndio à copa. Pode queimar a casca, daí a tal situação que nós dizíamos há pouco, tem que se limpar a casca, tem que se tirar os vestígios de carvão, mas provavelmente será mais resistente nessa altura da sua vida. Se o incêndio for, Sr. Deputado, se o incêndio for um incêndio de grande intensidade, sobreiros, eucaliptos, pinheiros, castanheiros, carvalhos, arde tudo. Okay? Eu estou a dizer, para as mesmas condições de limpeza do terreno, portanto um terreno relativamente limpo, admito que um eucalipto mais velho tenha menos risco de arder porque tem uma copa mais alta. Outra questão importante, as copas do eucalipto fecham mais cedo que nas outras espécies e, portanto, fazem sombreamento sobre o terreno, sobre o subcoberto, sobre o subbosque e também dificultam que haja matos a crescer no subbosque. Portanto, eu imaginaria que com mais idade o eucalipto seria um pouco mais resistente.
Muito obrigado. E falou também há pouco na necessidade de se profissionalizar o combate aos incêndios. E, portanto, como última pergunta, eu pediria só que esboçasse o que é que considera que pode ser feito para que tenhamos um combate mais profissional e capaz nos incêndios florestais.
Eu acho que é seguir mais ou menos o modelo da AFOSELCA, certamente com melhorias, que os seus deputados tiveram a oportunidade de ver, penso que ontem aqui na Comissão. Portanto, é uma equipa dedicada de sapadores florestais, com equipamento específico e dedicado, treinados para o efeito, que no verão estão nas campanhas de combate aos incêndios, no inverno estão nas campanhas de prevenção, a limpar aceiros, a limpar caminhos, a ajudar nas limpezas florestais. Portanto, é uma verdadeira força de combate de calamidades, vou-me repetir, à semelhança do que outros países têm para outro tipo de calamidades. O Japão tem forças especiais para os tsunamis e para os tremores de terra. No Sudoeste Asiático há forças especiais dedicadas às inundações. No Chile e nos Estados Unidos, quer o combate florestal, quer no Chile aos terremotos. Portanto, são forças dedicadas, profissionalizadas, não voluntárias, com equipamento específico, formadas e treinadas e que fazem os dois tipos. E uma tarefa muito importante, fora da época de incêndios, que é a sensibilização. Ir às escolas, sensibilizar as novas gerações, ir às populações, falar com as populações, ir às autarquias, falar com as autarquias. Acho que isso é uma força dedicada que o país deveria ter.
Agora sim, última pergunta. O relatório de 2017 já recomenda a criação dessa força, mas até agora não se conseguiu fazer, nem temos um sistema de credenciação montado para isso mesmo. Porque tem alguma teoria ou explicação do porquê é que é tão difícil criar esta força em Portugal?
Senhor, não me atrevo a ter teorias sobre isso, não faço a mínima ideia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados, cumprimento também ao Sr. Engenheiro. Desculpando, tive de sair, porque tive uma intervenção na sessão plenária, mas a nossa equipa estava a assistir e fui sendo atualizado, portanto não irei repetir perguntas. Agradeço a apresentação, que também já antecipou algumas das perguntas que tínhamos para colocar. Mas começo por referir um estudo internacional, no qual participou um investigador português da Universidade de Coimbra, que diz, entre muitas outras coisas, os eucaliptais geram autênticos desertos à sua volta, provocando uma dramática redução da biodiversidade do território. Tenho algo a dizer sobre isto, não sei se tem a oportunidade de ler o relatório, mas num país em que pelo menos 25% da floresta é de eucalipto, se estas conclusões forem reais, estamos ou não estamos em risco de criar um deserto verde no nosso país?
Não, Sr. Deputado, não estamos. Há muita coisa que se diz, mesmo na academia, aliás, que já foi dita nesta comissão, que não é verdade. Nesta comissão, ouvi um comentário de um distinto académico dizer que eu já respondo à pergunta do Sr. Deputado, mas vou fazer uma analogia. Ouvi um distinto académico dizer que há projeções de eucalipto a 20 km de distância. E eu fui à procura da informação e fui falar com quem sabe, também da academia, com quem sabe mais destas coisas. E a informação é errada. Não há projeções de eucalipto a 20 km de distância. Há projeções de eucalipto a 33 km de distância. Não são 20, são 33. O Sr. Professor se esqueceu de dizer é que isso é na Austrália, onde o eucalipto é naturalizado, não é em Portugal. Em Portugal as projeções de eucalipto estimam-se 2, 3 quilómetros. E esses 2, 3 quilómetros de projeções não é garantido que é uma folha, uma casca incandescente que viaje esses 2, 3 quilómetros. Pode ser cinza apagada, que não vai causar nenhum incêndio. Há um estudo que eu terei todo gosto, se o Sr. Presidente assim o entender, partilhar com os deputados, de uma universidade portuguesa reputadíssima, provavelmente a maior autoridade em incêndios florestais que nós temos no país, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em que esse estudo aponta, esse paper aponta, que há um conjunto de projeções no eucalipto, e sim é verdade que o eucalipto tem essas projeções, são projeções de curta distância, e ele demonstra no estudo que essas projeções acabam por ser absorvidas pelo próprio fogo. O que é que isto quer dizer? O fogo ia chegar lá. Se andou 50 metros ou 60 metros, o fogo ia chegar lá. Portanto, há muita coisa que se diz, mesmo na academia, que não é correta. Vamos falar de biodiversidade. A floresta portuguesa é bastante biodiversa. 85% da floresta portuguesa são 6 espécies. Se for ao centro e ao norte da Europa, tem uma espécie que domina 40% ou 50% da floresta. Isso não existe aqui. Mas isso também não é só biodiversidade. Eu convidava os seus deputados todos, teríamos o maior gosto em vos receber nas nossas propriedades. E gostava de mostrar uma propriedade em particular, que é a Herdade Espirra, aqui ao sul de Lisboa, onde nós temos um verdadeiro santuário de biodiversidade. Até lontras nós temos na propriedade. Nós temos, vou citar de memória, 1464 espécies, mas 14, são 1464 espécies de fauna e de flora identificadas, georreferenciadas, catalogadas e protegidas nas nossas florestas. 1464. Eu não sei se o país, se há entidades públicas que têm protegidas 1464 espécies. Portanto, essa questão da biodiversidade, do ponto de vista da floresta, não é verdade. E dentro da floresta que nós exploramos, que é 74% de floresta de eucalipto, volta a não ser verdade. Portanto, não acredito nos desertos verdes.
Muito obrigado. Eu, se calhar, pego precisamente nessa palavra à qual deu ênfase, que é o nossas florestas, porque, como mostrou e bem, há uma boa parte eucaliptal no país que não é bem gerida ou não é gerida de todo. Estamos a falar na ordem das centenas de milhares de hectares. Consegue garantir que nessas grandes manchas de eucaliptal essa biodiversidade existe?
Agradeço-lhe imensa pergunta, Sr. Deputado, porque me permite dizer-lhe que sim existe e explicar-lhe porque é que sei que existe. Como é que se mede biodiversidade? Observação. Phototrapping, armadilhas fotográficas. Ou por marcadores de DNA. Nós temos estudos de marcadores de DNA fora das nossas florestas que comparam florestas de conservação com florestas que não são nossas, florestas de terceiros, eucalipto e de outras espécies. e a biodiversidade é exatamente a mesma entre a floresta de conservação e a floresta de produção. Também terei todo o gosto em fazer chegar à Comissão esses estudos de marcadores de DNA. Portanto, agradeço a sua pergunta, Sr. Deputado.
Eu agradeço esses estudos, gostaria de os ver, porque acho que essa questão é muito importante. Aliás, a Associação Ambientalista Zero alertou há não muito tempo precisamente para esse problema, o facto de os eucaliptais, ou porque são plantados em zonas que não são produtivas e depois são abandonados, ou quando deixam de ser produtivos, são igualmente abandonados. E é nessas zonas que está uma boa parte do problema, porque eu não consigo acreditar que, e já aqui disse, apontou várias vezes as falhas do Estado na gestão florestal. Nós temos várias críticas, temos apresentado muitas propostas para tentar melhorar. A realidade portuguesa é que o Estado gera pouquíssima floresta. Deve ser dos mais baixos índices europeus de floresta pública. É o caso português. Se descontarmos os baldios, estaremos a falar à volta de 3% da floresta. O que nos deixa com os proprietários privados, muitos deles de pequena escala, muitos deles sem sequer saberem que são proprietários desse terreno. Ora, quando esse terreno de pequenos proprietários, repito, sem meios alguns para cuidarem do seu terreno, são ocupados por eucaliptos ou por eucaliptal, parece-me que há um problema diferente de gestão quando comparado com aquele que uma empresa como a Navigator tem pela frente. Portanto, a minha pergunta é de que modo é que a Navigator vê ou não vê a gestão destes eucaliptais fora das suas zonas de controle e posse.
O Sr. Deputado disse aí várias coisas com as quais eu não concordo e que não estão corretas. O eucalipto não ocupa esses territórios. O eucalipto é plantado. E como desde 2017 que não se pode plantar eucalipto, ele não está a ocupar rigorosamente mais nada do que já ocupava. Portanto, não há capacidade. O rejar não permite que haja novos eucaliptais. Portanto, esses terrenos que são abandonados não são ocupados pelo eucaliptal porque o eucaliptal não pode ser plantado. Okay? Primeira questão. Segunda questão. Acho que o Sr. Deputado, permita-me, está a fazer confusão entre duas realidades. A propriedade que é detida pelo Estado, e a propriedade florestal que é detida pelo Estado, são efetivamente os 3% da floresta nacional, serão 3%, 3 milhões e tal, são 100 mil hectares, mas o Estado gera 500 mil hectares. Eu mostrei isso há pouco. Ok? Gera, é o Estado que é o responsável, gera 500 mil hectares. E nas propriedades que o Estado gera, como disse bem, e isto completamente de acordo consigo, o resultado não é melhor, é muito pior. Agora eu concordo com uma coisa que disse. A única forma de nós ultrapassarmos este problema é haver capacidade de intervenção na pequena propriedade que não é gerida e que é abandonada. Eu penso que ontem esteve aqui a Associação do Setor, a Bionde, que mostrou, e eu vou citar de cabeça os números, mostrou um estudo, um trabalho que nós andamos a fazer há 6 anos na Associação. Esse trabalho fez intervenções em mais de 100 mil hectares de floresta, todo em minifúndio. São intervenções em minifúndio. Há algumas sem dono conhecido, algumas sem BUPI. É à procura dos vizinhos e a falar com os vizinhos que consegue perceber quem é que é o proprietário. E o que é que esse... Temos vários programas, o programa mais conhecido, e talvez com mais sucesso, o que é que ele faz? Faz uma coisa muito simples. O proprietário limpa e nós damos o adubo e a adubação. E com isso o que é que se consegue? Portanto, o proprietário o que é que vai ver? Vai ver um aumento de produtividade de 23% e vai ver uma redução de risco de incêndio de cerca de 3,3 vezes. Este programa pode ser escalado. E não queremos que o Estado vá apoiar a Bionde. O Estado que vai apoiar, os pequenos proprietários, os proprietários que fazem isto têm que ter, se calhar, 200 ou 300 euros por hectare para pôr no hectare. Mas haverá proprietários que não têm 200 ou 300 euros. O Estado que apoia esses proprietários, que faça contratos de programa com a indústria, nós continuamos a apoiar e a pôr o nosso dinheiro, somos nós que pagamos o adubo, como devem saber, está cada vez mais caro, e particularmente agora com a crise no Médio Oriente, continuamos a pagar a adubação, continuamos a defender a floresta contra incêndios. Isso sim é falar, isso sim é encontrar alternativas para o pequeno proprietário. Sr. Deputado, aparentemente ter-se-á gasto em 2025 mais de 700 milhões de euros em combate a incêndios. Se nós conseguíssemos fazer 20 mil hectares desta floresta que o Sr. Deputado está a referir, por ano, e nesses 20 mil hectares o Estado desse ao proprietário, não é Bionde, não é indústria, ao proprietário, 400 euros por hectare, e nós puséssemos o resto, e também acho que o proprietário devia pôr alguma coisa, porque isto, eu não acho que as borlas resolvam os problemas. Tem 100 euros para pôr, põe 100 euros, mas também deve pôr alguma coisa. Nós iríamos gastar 8 milhões de euros por ano, o Estado iria gastar, nós, contribuintes, 8 milhões de euros é 1% do que se gasta em incêndios, Portanto, estou consigo, Sr. Deputado. Se houvesse capacidade, se houvesse vontade política e capacidade de apoiar os pequenos proprietários, fazer, como eu disse há pouco, o Sr. Deputado teve que fazer essa intervenção e não ouviu, mas eu vou repetir, fazer aquilo que disse há pouco, que é encontrar formas de agregação de propriedade, de emparcelamento de propriedade, dar escala às propriedades. Eu sou seu vizinho, tenho meio hectare, o Sr. Deputado é um latifundiário, tem 2,5 hectares, os dois temos 3 hectares, nenhum de nós era propriedade. Depois temos mais outro vizinho que tem mais 3 hectares e outro tem mais 4. Se nos juntarmos todos, fizemos um condomínio florestal, temos escala, se calhar, para tirar rendimento. Eu deixo de ter o meu meio hectare, passo a ter uma fração de um condomínio que é gerido para a floresta. Se o Estado promovesse isso e apoiasse o pequeno proprietário que não tem capacidade para pôr os 300 ou 400 euros e pusesse algum dinheiro, pondo o proprietário uma pequena parte, nós continuaríamos a fazer o nosso. E, se calhar em 10, em 15 anos, resolveríamos uma boa parte destes incêndios.
Agradeço. Estamos claramente em desacordo em algumas leituras ou nos estudos nos quais nos baseamos, mas nisso estamos em acordo. Nós já apresentamos, aliás, propostas nessa área e era a minha última questão também relacionada com isso, com os condomínios florestais e com os apoios às OPFs. Eu peço desculpa, não anotei o número na apresentação, mas depois temos aqui, poderemos ver. Mas a minha pergunta era, no fundo, em que é que se reduz este apoio, com condições, como é que abordam estas pessoas, porque eu estou de acordo. Particularmente no norte do país, apenas essa agregação, essa mutualização e essa vantagem partilhada de ter floresta é que pode fazer com que realmente as pessoas possam manter os seus próprios terrenos limpos. Portanto, gostaria de saber, na prática, em que é que isso se concretiza.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu acho que nós podemos estar em desacordo sobre a origem do problema. O Sr. Deputado é de uma escola, eu sou de outra escola. Mas parece que estamos de acordo em relação às soluções, que é o mais importante. Eu vou tentar explicar mais sucintamente como é que o apoio funciona. Nós temos um conjunto de equipas no território, espalhadas pelo território, sobretudo a norte do Tejo, onde há minifúndio, que vão à casa dos proprietários, vão falar com os proprietários, apresentam o programa e combinam com o proprietário uma intervenção de limpeza. Normalmente o proprietário não tem capacidade de fazer essa limpeza, nós apresentamos-lhe quem lhe possa fazer a limpeza e o proprietário contrata a limpeza. No final da limpeza, tem algum formalismo para nós sabermos onde é que é a propriedade, quem é o proprietário, portanto, tem algum formalismo, mas é muito simples. Estamos a falar muitas vezes de uma população envelhecida, algumas vezes até ausente, que não está fisicamente todos os dias naquela região. Combinamos a adubação, pagamos o adubo, desde que ele tenha feito primeiro a limpeza, registamos a limpeza e depois podemos fazer isso. Isto faz-se normalmente no ciclo duas vezes. Com uma questão muito interessante, que eu penso que é a sua pergunta virada aí. Ele não tem a obrigação de nos vender a madeira. Tem zero de obrigação de nos vender a madeira. Se ele depois quiser vender a madeira para a Espanha ou para alguém que a vai queimar numa central de biomassa, pode vender a madeira para quem quiser. Nós não o obrigamos a vender. Aliás, nem tínhamos forma de o obrigar a vender madeira à Biond. Porque a Biond não compra madeira. Quem compra madeira são os seus associados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado João Santos, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Engenheiro, os nossos cumprimentos, agradecer naturalmente a sua apresentação e os esclarecimentos que já prestou. Eu, da minha parte, já estou suficientemente esclarecido, mas perdoe-me o facto de fazer aqui algumas perguntas que, em certa medida, já estarão repetidas, mas para efeitos de registro também é importante fazê-lo. Começar por referir algo que há pouco disse que os incêndios também provocavam nos vossos ativos uma desvalorização dos vossos ativos biológicos, uma vez que também são proprietários florestais. E isso tinha impacto, obviamente, no balanço e no EBITDA, e percebemos isso. Pergunto-lhe se, dentro do grupo, se adquirem a madeira às empresas do grupo ao mesmo preço que adquirem a madeira a empresas de terceiros.
Peço desculpa, mas não percebi qual é exatamente a pergunta.
Sr. Engenheiro, se adquirem o preço quando compram a madeira, quando adquirem a madeira, se dentro do grupo, se o preço que utilizam para as empresas intergrupo é o mesmo preço que praticam para terceiros?
Na aquisição. Sim. A madeira é adquirida toda a preço de mercado. Não há diferença. A única pequena diferença que pode haver tem a ver com o custo logístico. A madeira mais próxima tem um custo diferente da madeira mais distante, à porta da fábrica. A madeira mais distante tem que ver se é transporte. Mas o preço de mercado é igual.
Muito bem, entregou-nos aqui estas amostras de papel. A olhos vistos, qualquer um consegue perceber que este papel tem mais qualidade do que este que é pasta produzida com mistura de madeira não queimada e de madeira queimada, mas eu, ou qualquer eventual comprador, pode ter interesse em comprar este papel se ele for mais barato. Pergunto-lhe se não há clientes para este papel.
Não há. Perceba a pergunta, mas não há. Esse papel é imediatamente desclassificado. Não abunda no mercado papel barato. Há muito papel barato e com muito melhor qualidade do que esse que o Sr. Deputado viu. Uma pequena correção técnica, isso em rigor não é papel, isso é só pasta. São provetes feitos em laboratório, nós temos o laboratório de investigação e desenvolvimento, também gostava muito que os Srs. Deputados conhecessem e visitassem o nosso laboratório de investigação e desenvolvimento em Aveiro, é um laboratório com 100 pessoas, com uma parte muito relevante de PhDs e doutorados dedicados ao estudo da floresta, da silvicultura, das técnicas de silvicultura e dos produtos que daí vêm. E depois, se houver no final a oportunidade, eu gostava de explicar o futuro da floresta nacional, que é muito mais do que pasta e papel. É muito mais do que pasta e papel. Gostava que os convidarem a ir lá e vão ver a forma como são feitos esses provetes. Portanto, se alguém quiser comprar papel barato, consegue comprar papel barato, nomeadamente chinês, indonésio, que custa uma fração do preço que custa o papel europeu, particularmente o português, que é de altíssima qualidade, e muito melhor do que esse provete que aí tem, que não vem com pintas pretas de carvão ou os resíduos que apanhar.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Agora vou-lhe fazer algumas perguntas, e peço desculpa por isso, numa linguagem bastante simples, mas é a linguagem que se utiliza, como há pouco o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, no Vox Pop, a linguagem do cidadão comum, e há aqui alguns mitos, como há pouco o Sr. Engenheiro disse, também é importante nós ajudarmos a desmistificar. E, portanto, costuma-se dizer que, e já respondeu em certa medida, mas volto a fazer a questão, costuma-se dizer que muitas vezes as plantações das celuloses que não ardem, ou que ardem menos que as outras. Isto é verdade? Não ardem ou ardem menos que as outras? E se ardem menos que as outras, porquê?
É verdade, não há problema de repetir, porque eu já percebi que é bom repetir e dizer, é ótimo. Não há problema nenhum. Ardem muito menos que as outras, os números estavam ali, 1,7% contra 13,6%, portanto é desproporcional. E ardem menos porquê? Eu, aliás, penso também foi ontem referido na Fosselca. Os incêndios tipicamente não começam nas nossas propriedades. Os incêndios começam fora das nossas propriedades. E a Fosselca defende não apenas as nossas propriedades, mas 2 km em redor para evitar que o incêndio entre nas nossas propriedades. Mas às vezes também entra e por isso alguma coisa arde. Porquê que arde menos? Porque são geridas, são limpas, não têm biomassa acumulada. O Sr. Deputado, não sei se tem uma experiência mais urbana, se mais rural, mas se andar pelo país rural, vê... Florestas não são florestas, são amontoados de árvores com matos de 2 e 3 metros de altura. Obviamente que isso é pasto para incêndios. Há pouco, naquela famosa equação que eu mostrei, uma floresta que tenha uma grande quantidade de matos tem muita biomassa para arder. A nossa não tem. Aquela, eu se calhar voltava atrás só para mostrar uma fotografia. Não consigo mostrar fotografias. Mas se os senhores deputados puderem ver, por favor, na página 21, na vossa apresentação. Isto é um incêndio que passou por uma floresta nossa, que nós não conseguimos acudir, porque, como disse, ficámos retidos para proteger uma população que nos pediu proteção. E nós, apesar dos nossos chapadores serem pagos para nós, para proteger a nossa floresta, nós temos os valores bem claros. Se há pessoas em perigo, vamos proteger primeiro as pessoas. E, portanto, eles não chegaram à floresta. Mas como ela estava gerida, não havia matos acumulados no sub-bosque, o fogo passou e só havia uma mancha preta no terreno. Não havia as árvores tocadas. Portanto, é mais uma vez a gestão ou a ausência de gestão que faz a diferença. Não é a espécie. Também lhe disse que nós temos pinheiro. O nosso pinheiro arde tanto como arde o nosso eucalipto, 1,7%. O pinheiro nacional arde muito mais do que arde o eucalipto. Portanto, é gestão, limpeza ou não gestão e abandono.
Obrigado, Sr. Engenheiro, para clarificar a minha gente se é efetivamente rural, porque eu sou de uma freguesia rural do Conselho de Pombal, que é um concelho também com uma vasta mancha florestal e com muitos problemas também de incêndios, infelizmente. Relativamente à questão do eucalipto, já deixou aqui bem claro o seu ponto de vista, mas a verdade é que há algumas correntes que diabolizam o eucalipto. Pergunto-lhe se, em sua opinião, o próprio ICNF e a própria APA contribuem para essa diabolização do eucalipto.
Sr. Presidente, a APA não tem muito a ver com a floresta. Imagino que o ICNF podia ter uma atitude diferente perante as espécies de produção. A atitude do ICNF é uma atitude de complicar e exacerbar o tema da floresta de produção. Curiosamente, eu penso que a maior parte dos rendimentos do ICNF vem exatamente da floresta de conservação que eles têm, não da floresta de produção.
A melhor forma de promover o ordenamento do território e, por conseguinte, evitar os incêndios rurais é, efetivamente, garantir que a floresta é um negócio rentável, certo?
Absolutamente. A melhor forma de garantir que há floresta limpa, saudável e produtiva é haver negócio na floresta, haver economia na floresta.
Outro tema que aqui já aflorou, mas eu vou voltar aqui a fazer a questão. A madeira queimada pode, já percebemos para a Navigator, não é? E ficamos esclarecidos quanto a isso, atenção. Mas a madeira queimada pode ser um negócio para alguém? E se sim, para quem? Um bom negócio?
Sr. Deputado, eu não lhe consigo, em toda a honestidade, responder a isso porque não sei. Admito, mas vamos raciocinar por absurdo. A madeira queimada não fica em pé. Portanto, aquela madeira tem um destino qualquer. Eu não acredito que seja todo para a biomassa. Portanto, algum outro destino tem que ter. Eu penso que cabe a esta comissão ir à procura de perceber qual é esse destino. Eu não sei qual é esse destino.
Muito bem, Sr. Engenheiro. Não há dúvidas nenhumas que a atividade económica existe associada a tudo. Quando há um sinistro e há um acidente de carro, a oficina vai beneficiar desse sinistro com a reparação do veículo. Portanto, nos incêndios isso também é verdade, porque há mais carros em mobilidade, os próprios carros de bombeiros têm que ser abastecidos, portanto o próprio combustível pode também ser aqui um negócio, a alimentação, tudo pode ser um negócio. A própria comunicação social, que no verão, em altura de silly season, passa horas e horas a transmitir incêndios, às vezes numa lógica mais sensacionalista do que aquilo que deveria fazer, e portanto, se transmite essas imagens é porque isso traz audiências, e se traz audiências é porque também, indiretamente, também tem algum benefício económico, mas o que eu lhe pergunto é se da sua experiência se tem conhecimento de que quem coloca os incêndios, os incendiários, ou quem manda colocar os incêndios, se o está a fazer porque quer tirar daí um benefício económico direto.
Sr. Deputado, eu vou voltar àquele slide atrás para mostrar as origens dos incêndios, dados públicos. As origens dos incêndios, apesar de haver incendiarismo, as origens dos incêndios são muito mais negligentes do que dolo. Portanto, é muito mais uso errado do fogo, uma máquina mal usada que caiu, fez uma chispa num sítio onde não devia ter feito uma chispa, um cigarro que é deitado por negligência e não por dolo. Portanto, isto são as causas principais dos incêndios. Volto a dizer, se eliminássemos tudo isso, o incendiarismo e as causas involuntárias, continuávamos a ter os fenómenos naturais que têm expressão. Portanto, eu não consigo dizer mais do que isto. O Sr. Deputado falou de um tema interessante, que é a comunicação social, que tem o dever de informar, e ainda bem que o faz e que me faz. Nós temos procurado dar alguma formação aos jornalistas, porque, enfim... Todos nós temos a experiência de ver as reportagens no terreno. Eu tenho visto jornalistas que, se a mãe os mandasse à praça comprar flores, eles traziam as flores erradas, não sabiam distinguir. E se mandasse comprar legumes para a sopa, eles não traziam legumes, não sabem distinguir os legumes. Tudo são eucaliptos para os jornalistas. Atrás podem estar pinheiros a arder, podem estar carvalhos, mas são tudo eucaliptos. Portanto, nós também temos feito um trabalho de procurar formar os jornalistas, já vamos para o terceiro ano de formação de jornalistas, para lhes dar ferramentas, e não somos nós diretamente, nós organizamos e depois vão pessoas, normalmente das universidades, da Proteção Civil, dos bombeiros, dar a formação, para trazer alguma literacia para o tema do fogo, também é importante trazer literacia para o tema do fogo. Aliás, a propósito disso, Eu gostava, Sr. Presidente, se me permite, de fazer o terceiro convite aos seus deputados. Nós, no dia 21 de maio, vamos organizar na Figueira da Foz uma conferência sobre este tema. Nós temos uma revista que devemos chegar aos seus deputados e vamos organizar uma conferência sobre este tema. Uma conferência onde pretendemos, mais uma vez, fazer um pouco que estamos a fazer aqui. Levar um conjunto de pessoas... Vai ser menos monólogo, porque para vosso descanso eu não vou falar. Vai haver um conjunto de entidades que vão falar sobre o tema dos incêndios e dar as suas diferentes perspectivas. Isso é literacia, isso é trazer literacia e educar a sociedade sobre o tema dos focos, porque também é preciso. Muito obrigado.
Engenheiro, como é que aprecia, como é que avalia, certamente terá a opinião, o modelo de combate aos incêndios em Portugal, designadamente a questão da gestão dos meios aéreos?
Não sou especialista dessa matéria, portanto não me quero alongar muito sobre o tema. Talvez voltar àquilo que disse há pouco. É fundamental uma força profissionalizada e é fundamental pessoas que conhecem o terreno. Nós vemos com frequência bombeiros que, na sua abnegação, na sua entrega, vão de zonas urbanas para zonas rurais. E eu confesso que fico angustiado durante aquele período de tempo se eles vão para a floresta. Porque um bombeiro de uma zona urbana aventurar-se numa floresta a combater um incêndio florestal de alta intensidade é um risco brutal para a vida deles. E nós temos visto, infelizmente, algumas fatalidades. Portanto, para mim, a resposta tem a ver com profissionalização e termos equipas dedicadas para esse tema. Outra questão que eu já aludi e vou tornar mais clara é que os meios aéreos servirão para uma primeira intervenção em alguns incêndios, mas os incêndios combatem-se no terreno com máquinas de rastros, com motosserras, com enxadas, com equipas profissionais. Agora, os meios aéreos são muito importantes para a defesa das populações, para a defesa das suas casas, para a defesa dos seus quintais, para reduzir a ansiedade, também é importante nas populações, e para fazer o primeiro combate. Eu, mais do que isto, não lhe sei dizer, porque eu não sei como é que são contratados os meios aéreos, nem qual é... Sei, que são declarações públicas, até do presidente da AGIF, que não é por trazermos mais aviões, aliás, ele não diz isto que eu vou dizer, mas é mais ou menos isto, não é nem por diabolizar o eucalipto, nem por trazer mais aviões que se vão resolver os temas dos incêndios.
Muito obrigado. Na gestão e combate aos incêndios, designadamente desde 2017, que é o âmbito desta comissão, a Navigator teve algum papel ativo de colaboração, de cooperação com o Estado, ou com alguma entidade, dependente do Estado, e já agora que relações contratuais é que tem com o Estado?
Não, nós não temos nenhuma relação contratual com o Estado. Agora, o nosso efetivo, quando chega ao Teatro das Operações, submete-se à coordenação que lá está, que não é nossa, não é? Mas nós não temos nenhum contrato com o Estado.
Muito bem. E mesmo para terminar, a Navigator, sendo um grande proprietário, a maior produtora florestal privada em Portugal, tem a prática, ou já aconteceu, certamente já terá acontecido alguma vez, mas pergunto-lhe se tem a prática de adquirir terrenos que tenham tido incêndios anteriormente, ou seja, terrenos que tenham ardido e que depois tenham sido adquiridos pela Navigator logo a seguir?
Não, Sr. Deputado. Nós, a quantidade de terras que temos adquirido em Portugal são constantes ao longo dos anos, não tem muita expressão e são constantes ao longo dos anos. E o incêndio funciona ao contrário. Eu vou tentar explicar isto de uma forma simples. Nós, para comprar, nós somos uma empresa cotada pública, listed, public no sentido inglês, listada. Temos que justificar todos os investimentos que fazemos e também temos que justificar os investimentos que fazemos na compra de terrenos. Temos que ter um modelo para comprar terrenos, para valorizar o terreno. E nesse modelo para valorizar o terreno, entre outras variáveis, entra o risco de incêndio. Portanto, se houve lá um incêndio, isso desvaloriza o terreno, não nos dá a capacidade de intervir no terreno. Acresce que, e volto a repetir, mas já percebi que é importante repetir, se esse incêndio tiver sido num mato ou num pinhal, que é o mais provável pela percentagem que arde, nós não podemos pôr eucaliptos. Portanto, não só não temos aumentado a área de quantidade de aquisições, como ter lá passado incêndios. Aliás, temos um modelo, também posso explicar isso, temos um modelo que olha para o risco de incêndio e olha para o impacto das alterações climáticas no futuro, se esse risco vai aumentar ou não vai aumentar. Portanto, construímos um modelo relativamente robusto para o país todo. Se for uma zona de grande risco, perde relevância para nós.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Faz favor, 4
minutos.
Muito
obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Engenheiro António Guerreiro, agradecer muito a sua presença hoje aqui e começo por partilhar consigo que ontem tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Dr. Gonçalo Almeida Simões por parte da Biond e tive também a oportunidade de congratulá-lo pela excelente gestão, aliás, que fazem dos seus territórios, que reduz o risco de incêndio numa escala bastante significativa. Que até já agora pôde também mostrar que nos terrenos da Navigator acontece exatamente o mesmo. E, portanto, estendo exatamente esta mesma congratulação. E a questão que deixo é que, se de facto eu tenho a certeza que há toda a disponibilidade e todo o gosto por parte quer da Biond, quer da Navigator, de ensinar o Governo a gerir e a fazer uma boa gestão dos seus territórios. Portanto, há uma receita estudada e, portanto, a questão que eu deixo é porque é que o Governo não quer aprender. E portanto, pergunto se acha que é negligência ou se é conveniência.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, quero lhe dizer que na próxima Páscoa venho buscar as minhas amêndoas, que eu não sou guerreiro, sou redondo. Mas não tem problema nenhum, porque também era um nome que me assentaria muito bem. Muito obrigado. Acabei de ser batizado pelo Sr. Deputado. Sr. Deputado, nós não temos nenhuma pretensão de ensinar o Governo, tem técnicos competentíssimos e tem uma capacidade de execução que nós não temos. Portanto, não temos nenhuma pretensão de ensinar o Governo. O que nós temos feito com os sucessivos governos, não é com o governo que está agora em funções, é com os sucessivos governos, temos partilhado com os sucessivos governos e também com os grupos parlamentares, os nossos colegas, alguns dos colegas que estão aqui na sala, são visitas assíduas desta casa para partilhar também com os seus deputados como legisladores e fazedores de opinião e condicionadores daquilo que é o papel do Estado. É partilhar aquilo que é a nossa experiência. Mais do que isso nós não conseguimos fazer nem podemos fazer.
Muito obrigada. Eu começo por pedir desculpa pelo lapso do nome. Sim, de facto, não estava a dizer que havia uma tentativa e uma postura de arrogância da sua parte para com o Governo. Eu é que gostava muito que o Governo quisesse aprender com suas excelências. E, portanto, a questão que pergunto, ou que deixo até, vou reformular a questão, que é se, no caso dos terrenos da Navigator estarem a arder todos os anos, e existisse esta receita que, de facto, reduz o risco de incêndio. E os terrenos estavam a arder todos os anos. Se esta receita está estudada e não estava a ser aplicada, não haveria da sua parte algum interesse em perceber porque é que a receita não está a ser aplicada e já agora, tendo em conta, pergunto se havia interesse da sua parte de saber porque é que isto não estava a acontecer e já agora se acha que esta CPI, nesse sentido, é desnecessário. Porque, quer-se dizer, pode haver uma melhor gestão dos terrenos, dos territórios, como, aliás, disse inúmeras vezes na sua apresentação, e não está a ser feita. Acha assim tão descabida que esta CPI existe?
Sr. Deputado, isto é um comentário de cariz político que eu não vou fazer. Eu tecnicamente, tenho todo o gosto em vir à CPI, a esta e a todas as outras, partilhar a nossa visão e dizer aquilo que nós temos feito e os resultados que temos alcançado. E os resultados que quem não faz o que nós fazemos alcança. Temos todo o gosto. Mas deixe-me responder-lhe de uma outra forma. Uma grande responsabilidade pelo que aconteceu tem a ver com o Rejar. A forma como o Rejar foi alterado. O Rejar foi alterado numa geometria parlamentar que hoje não existe. O Rejar levou a um determinado resultado parlamentar. Hoje essa restrição não existe. Portanto, esta CPI, e se calhar mais que esta CPI, os senhores deputados têm uma obrigação histórica de acordo e por unanimidade. Eu vi aqui o senhor deputado do LIVRE, infelizmente não está agora na sala, ele não está em desacordo com as soluções que nós preconizamos. Pode estar em desacordo com as causas, mas não me pareceu em desacordo com as soluções. Este Parlamento tem uma responsabilidade histórica para alterar o Rejar e permitir que haja gestão na floresta, de comum acordo. Oh, Sr. Deputado, e o ciclo da floresta não é o ciclo eleitoral. Os ciclos eleitorais, se tudo correr bem, são 4 anos. Infelizmente, os últimos nem de 4 anos foram. O ciclo da floresta são dezenas de anos. Portanto, tem que ser os senhores deputados, por comum acordo, perceberem que há um bem maior que se levanta do que o calculismo político do momento. E esse bem maior implica tomar decisões certamente difíceis, ir contra a opinião publicada, não é a opinião pública, eu não trouxe aqui isso porque não tinha oportunidade, mas também podemos fazer chegar a esta Comissão Parlamentar. Já é tanta coisa, espero depois não me esquecer de nada. O ISCTE fez um estudo para a Navigator e encomendámo-lo ao ISCTE por uma razão simples. Se o tivéssemos encomendado à Nova ou à Católica, são as universidades que estão coluídas com o grande capital. O ISCTE é mais independente desse ponto de vista, ok? E, portanto, é mais independente desse ponto de vista, senhores deputados. E o ISCTE fez um estudo, e esse estudo mostra que uma coisa é sobre o eucalipto, uma coisa é a opinião publicada, outra coisa é a opinião pública. A opinião pública em território urbano e em território rural não pensa genericamente do eucalipto que os jornais dizem do eucalipto, ou que algumas franjas da sociedade dizem do eucalipto. Portanto, eu acredito que há, e esses estudos foram partilhados com os governos também. Eu acredito que haja, do ponto de vista da sociedade, maturidade suficiente para este Parlamento tomar a decisão histórica de alterar o Rejar e permitir que haja uma floresta ordenada, produtiva, que se resolva o problema dos matos e incultos que não têm valor de conservação, que se permita que se plante mais espécies de produção, desde que se plante mosaico com espécies autóctones, a indústria está disponível para isso, a nossa indústria está disponível para isso, e resolver, não se vai resolver de uma vez, mas vai-se resolver ao longo do tempo o problema do país. Essa eu acho que é a grande responsabilidade desta Comissão e sobretudo deste Parlamento, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Depois gostava de colocar uma outra questão que, de facto, o Sr. Deputado do Partido Socialista perguntou se sabia ou se já tinha ouvido dizer. Pronto, era uma pergunta um bocado desnecessária se tivesse ouvido a sua intervenção inicial e lido os documentos que fez distribuir a toda a Comissão. E, portanto, aquilo que também gostava de perguntar, e passo a citar o documento que nos entregou, dizia: reforçamos que não iremos tolerar qualquer tipo de aproveitamento desta trágica situação que prejudica os produtores florestais, já muito afetados pelos incêndios rurais, e reservamos o direito de penalizar comercialmente quem comprovadamente o fizer. As perguntas que deixo é, uma vez que está claro que já tinha ouvido falar, é porque é que sentiu necessidade de deixar isto claro e por escrito?
A senhora deputada refere-se à carta em si ou de trazer aqui à comissão?
À carta em si.
À carta em si é porque, como também respondi ao senhor deputado, nós ouvimos dizer que há práticas incorretas. E se há práticas incorretas, nós queremos garantir é que os nossos fornecedores não as tenham. Repito, para além do custo económico para nós, temos um custo de reputação. E nós queremos garantir que isso não acontece. Eu entendi perfeitamente a pergunta do senhor deputado, porque, aliás, como foram feitas várias perguntas no mesmo sentido, já percebi que é para ficar registado e é bom repetir. Portanto, entendi muito bem a pergunta. O tema é exclusivamente esse, senhora deputada. É garantir que as pessoas percebem que nós estamos atentos. E não estamos atentos apenas com as cartas. Eu também tive a oportunidade de mostrar, e vou mostrar, como é que nós reforçamos as nossas medidas de controle nas portarias. Muito mais iluminação direta, as pessoas muito mais sensibilizadas. Nós não podemos tolerar que entre madeira carbonizada nas nossas fábricas. É um drama para o produto, como o senhor deputado há pouco acabou por referir. Portanto, nós queremos reforçar isto, e não é a primeira vez que o fazemos. E também queremos que as pessoas percebam que, se algum tivesse a tentação de o fazer connosco, seria penalizado comercialmente, deixaríamos de trabalhar com ele.
Senhor Engenheiro, quando diz... Decidi escrever esta carta porque ouvi dizer que estas práticas acontecem. O que é que significa e o que é que quer dizer com ouvi dizer?
Senhor deputado, aquilo que a senhora deputada disse há pouco, Vox Populi. Não, eu não disse. Então, se não disse, disse uma coisa parecida. Alguém falou no Vox Populi. Portanto, se esse comentário existe na sociedade, nós, como uma empresa cotada e responsável, temos que estar protegidos. Agora, o que eu lhe posso dizer é uma coisa, senhora deputada. Eu, infelizmente, tenho mais anos de trabalho que a senhora deputada de idade. Eu, em 30 e quase 9 anos de trabalho naquela casa, nunca vi chegar, não é um tronco, é uma parte de um tronco com madeira carbonizada. Haja cartas ou não haja cartas. Porque nós, tecnicamente, não podemos utilizar a madeira, porque comercialmente isso nos afetaria, economicamente nos afetaria, e porque temos um problema de reputação, que é o nosso melhor ativo. Nós vendemos o nosso papel mais caro que os nossos concorrentes, não é apenas pela qualidade do papel, é pela reputação que nós temos nos mercados internacionais. E qualquer coisa que belisque essa reputação, que belisque o processo industrial ou que nos afete economicamente, nós temos que nos precaver, tenhamos ouvido dizer ou não. Temos que ter a due diligence suficiente para nos precavermos, mesmo que nunca tivéssemos ouvido falar. Mas se esse risco acontecesse.
Para continuar...
Sr. Presidente, é precisamente para a sua mesa.
Sim, então faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, principalmente sobre a condição dos trabalhos, é só um alerta. O inquirido usou aqui uma expressão que pode ser ofensiva quando fala da idade da Sra. Deputada e fala do seu tempo de trabalho. A Sra. Deputada é uma representante do povo e está aqui nessa qualidade. Por isso, Sr. Presidente, eu peço ao Sr. Presidente os bons ofícios para que situações dessas não tornem a acontecer. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado, e terei isso em conta e dizer ao Sr. Engenheiro para realmente é assim, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, como qualquer um, independentemente da sua idade, é uma deputada eleita pelos portugueses, portanto, daí, portanto, não dever fazer esse tipo de considerações, mas tenho a certeza que não voltará a acontecer.
Sr. Presidente, se me permite, não só não voltará a acontecer, como foi feito, está a ver como a mesma realidade pode ser vista por dois ângulos completamente diferentes. Eu estava-me a chamar velho a mim próprio e jovem à senhora deputada. Portanto, se a senhora deputada se sentiu ofendida, as minhas desculpas. Não foi a minha intenção ofender a senhora deputada, antes, pelo contrário, foi valorizar a sua juventude em relação à minha longevidade.
Pronto, esclarecido que é, então, o assunto e que nos trouxe aqui este momento. Continuo a dar a palavra à senhora deputada Madalena Cordeiro.
Muito
faz favor de continuar.
Senhora Presidente, senhor Engenheiro, se me tivesse sentido de alguma forma prejudicada pelas suas palavras, faria eu um comentário ao senhor Engenheiro sem qualquer problema. De qualquer das formas, gostava de continuar aqui o questionário e de perguntar quando diz reservamos o direito de penalizar comercialmente quem comprovadamente o fizer. Pergunto se alguma vez foi necessário penalizar alguém.
Nunca foi necessário penalizar. Portanto, as cartas têm um fator dissuasor que é suficientemente relevante. Nunca foi.
Nunca foi necessário penalizar nenhum parceiro que estaria em vigor. Pergunto se por acaso houve relações que não chegaram a ser com outros parceiros florestais, porque havia a suspeita que poderiam ter alguma ligação à Madeira Camargo.
Não, senhora deputada, os nossos parceiros florestais são parceiros de longo prazo, não, são parceiros que trabalham connosco há muitos anos, são relações relativamente estáveis, portanto essa situação também não ocorre.
Pergunto ao Sr. Engenheiro se pode garantir a esta comissão que Madeira Camada não entra e nunca entrou nas fábricas da Navigator.
Posso afirmá-lo, já o afirmei, posso confirmar.
Seja para pasta, biomassa, valorização energética?
Há pouco disse para biomassa, cerca de 3 a 5%, incluindo a nossa própria madeira que também é queimada, é 3 a 5%, no máximo.
Pode garantir que a empresa, com a componente energética e de biomassa do grupo, não cria, direta ou indiretamente, incentivos económicos à valorização do material resultante de grandes incêndios?
Não, Sra. Deputada, porque, como disse há pouco, compramos essa biomassa a preço de mercado da biomassa.
Não pode garantir?
Não, posso garantir porque compramos essa biomassa a preço de mercado de biomassa.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Sim, então o grupo parlamentar ainda tinha alguns segundos. 12 segundos, portanto, foi retirado dali, portanto, passamos a zero, mas 12 segundos, nós contamos agora. Faz favor, Sr. Deputado. Nuno Simões de Melo.
Sr. Engenheiro, muito obrigado. Sr. Presidente, obrigado. Sr. Engenheiro, a questão é muito simples. Pode haver necessidade de diversificação do negócio. E o Sr. Engenheiro referiu que há muita... começa a haver muita dificuldade até em matéria-prima para o negócio base da...
Sr. Deputado, tem que ser
está
rápido.
Está a diversificar o negócio com a biomassa? É a minha pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta, que é muito oportuna. Nós estamos a fazer várias diversificações de negócio, a jusante e não a montante. E isso permite-me estabelecer aqui um outro comentário que não tive a oportunidade de o fazer e que é relevante. O negócio da biomassa para nós é um negócio acessório do processo industrial. Porque no próprio processo industrial, quando produzimos celulose, uma parte da madeira, a madeira tem vários componentes, tem os componentes celulósicos e hemicelulósicos, e tem um componente, que se já ouviram falar, que se chama lignina. Esse componente de lignina é queimado, e aliás a nossa principal fonte de energia de biomassa não são os sobrantes florestais, as cascas, as bicadas, os ramos, é exatamente a lignina do processo fabril, que faz parte integrante do processo, portanto não é uma parte separada do processo. E depois utilizamos caldeiras de biomassa para valorizar os nossos sobrantes florestais. Descascamos madeira na própria fábrica, uma parte da madeira é descascada na própria fábrica, por sistemas automáticos ou mecânicos de descasque, os finos da madeira, a serradura, os nós da madeira, etc., tudo isso tem valorização energética. Ou algumas bicadas, resíduos que ficam na floresta, uma parte dos resíduos devem, aliás, ficar na floresta, porque é uma forma de renovar nutrientes no solo, portanto, voltar a deixar nutrientes no solo, há partes que não ficam na floresta e que são transportados para as fábricas e são queimados como biomassa, a preço de biomassa. Portanto, a nossa diversificação não tem tanto a ver com a biomassa ou com a madeira, tem a ver com os mercados ajusantes. Nós começamos por ser uma empresa de pasta, depois passámos a ser uma empresa de pasta e de produção de papel de impressão escrita, depois de tichu, hoje somos de embalagem e eu, se tiver a oportunidade depois mais à frente, gostaria de explicar que a partir da madeira de eucalipto nacional podem-se fazer um conjunto de biocombustíveis, combustíveis sintéticos, bioprodutos, bioquímicos, de valor até superior, se calhar estamos a 10, 15, 20 anos, de valor até superior ao que tem hoje a pasta e papel. Portanto, isto é uma verdadeira riqueza nacional. Mas mais importante que a riqueza nacional, se me permite, eu vou contar aqui uma pequena história. Esta indústria, quando veio para Portugal, nós fomos a primeira empresa com o processo moderno, o processo craft, a instalar-se em Portugal, na fábrica de Cacia, nos anos 50. E esta indústria veio para Portugal para valorizar o pinho português. E foi feita... no âmbito do Plano Marshall, foi feita como, hoje seria um twin, falamos muito de digital twins, naquela altura não seria um digital twin, mas seria um twin, seria um gêmeo, num conjunto de fábricas que existia no sul dos Estados Unidos, que usavam também o pinheiro do sul dos Estados Unidos, como matéria-prima para a produção de pasta de papel. Rapidamente se chegou à conclusão que o pinheiro português para produzir pastas e papéis de altas qualidades não era bom, não era adequado, por um conjunto de questões técnicas do próprio pinheiro. Desde logo uma coisa chamada grupos cromóforos do pinheiro, que dificultava o branqueio do pinheiro. E teve que se encontrar uma alternativa. E já se utilizava eucalipto em Portugal, nos anos, no princípio do século passado, numa fábrica relativamente próxima de Aveiro, mas por um processo arcaico e bastante poluente que, entretanto, desapareceu. E os técnicos, os meus colegas dessa altura, decidiram fazer um conjunto de ensaios laboratoriais para testar a produção de papel craft de eucalipto pela primeira vez no mundo. Portanto, a produção de pasta de eucalipto foi inventada em Portugal pela nossa empresa nos anos 50. E rapidamente chegou-se à conclusão que aquela pasta tinha características únicas. Eu vou atalhar aqui umas dezenas de anos. Hoje em dia, a pasta de eucalipto craft, que era aquela que nós começámos a produzir nessa altura, é o standard mundial. Eu só tenho pena que os meus colegas não tenham conseguido proteger a patente. Nós hoje éramos ricos só a vender direitos de uso. Nós inventámos, este país inventou esse processo de produção, de valorização do eucalipto ou processo craft. Mais importante, a falta de madeira, o não termos madeira, põe em causa um cluster como não há nenhum outro no país. E os seus deputados, sigam-me por um minuto. Nós produzimos a nossa própria matéria-prima, que é diferenciada. Quando nós falamos de eucalipto, há 700 espécies de eucalipto diferentes. 700. Em Portugal, o eucalipto largamente dominante, é 90 e muitos por cento, chama-se eucalipto glóbulos. O eucalipto glóbulos só existe em Portugal, em algumas regiões de Espanha, sobretudo Galiza, Cantábria, um bocadinho na Andaluzia, mas limitado, abunda outra espécie de eucalipto. Existe numa zona, uma zona limitada do Uruguai, existe uma zona muito limitada no Chile, e existe na Austrália e na Tasmânia, de onde é originário. O Brasil, que é o grande produtor de pasta de eucalipto, não tem glóbulos. Os africanos, África do Sul, não têm glóbulos. E o glóbulos é o único. Os chineses, que são o grande mercado de pastas de eucalipto, chamam ao glóbulos o príncipe dos eucaliptos. E porquê é que ele é o príncipe dos eucaliptos? Porque ele é a árvore mais ecoeficiente da família dos eucaliptos. Enquanto que os brasileiros necessitam de utilizar 3,4 a 3,6, às vezes 3,8. Metros cúbicos de madeira para fazer uma tonelada de pasta. Os asiáticos precisam de utilizar 4 a 4,2 metros cúbicos de madeira para uma tonelada de pasta. Com o eucalipto glóbulos em Portugal, nós utilizamos 2,85 a 2,90. E como este eucalipto em Portugal tem um bocadinho menos de lignina que os outros eucaliptos, que é o que nós queremos retirar do processo de fabril, eu depois tenho menos necessidade de utilizar carga química para branquear essa pasta, para acabar a dissolução final da lignina. Portanto, eu consumo menos 20 a 30% de químicos consomem os brasileiros. Portanto, nós temos uma pasta que é mais ecoeficiente do que a pasta dos nossos concorrentes. Tem melhor qualidade dadas as características morfológicas da fibra. Dominamos todo o cluster. Nós temos tecnologia silvícola, R&D silvícola, desenvolvimento de plantas clonais para a área da floresta, sabemos trabalhar e explorar o eucalipto, sabemos trabalhar a área industrial, pasta e diferentes tipos de papel, vendemos com marca nossa. No nosso papel de impressão escrita, 80% do que vendemos, aproximadamente, é marca nossa, não vendemos para terceiros. Portanto, nós temos um cluster como poucos há no país. Nós vendemos os nossos produtos nos Estados Unidos 25 a 30% mais caro que o papel americano. Nós vendemos na Europa 10 a 15% mais caro que o papel europeu. E esta indústria está em risco por falta de madeira. Esta indústria parou o ano passado, a fábrica de Aveiro, onde tudo isto começou, parou o ano passado porque não há madeira e porque os preços da celulose que estamos a conseguir vender nos mercados internacionais, o custo da madeira importada não justifica. E se não resolvermos este problema, nomeadamente do rejar, esta indústria que é única no país, que é um cluster único no país, vai começar a ter cada vez mais dificuldades. Portanto, muito obrigado pela sua pergunta que me permitiu dar-lhe esta explicação acerca das vantagens do eucalipto português que é diferenciado dos outros.
Muito obrigada. E encerrada aqui é então, agora sim, esta primeira ronda. Vamos passar a uma segunda ronda. Tenho três inscrições. Não sei se da parte de mais algum senhor deputado pretende fazer mais alguma inscrição. Penso que não. Portanto, tenho três inscrições, estas perguntas irão ser formuladas seguidas, depois darei a palavra ao Sr. Engenheiro, terá um tempo indicativo de resposta de 6 minutos para responder ao conjunto das perguntas formuladas pelos três deputados, que vou passar então a indicar, começando pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado João Tilly, dois minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro António Redondo, agradeço esta verdadeira aula, várias, aliás, que aqui nos trouxe e que destruiu, pelo menos na minha opinião, os mitos do eucalipto, que alguma esquerda e comunicação social adoram usar, reusar e incendiar. Eu também sou engenheiro mecânico e, por formação até intelectual, procuro descobrir as causas das avarias, especialmente as que são repetidas, ou problemas repetidos na produção industrial, mais do que apenas resolver quando elas aparecem. Debruço-me um pouco sobre esta avaria anual repetida, cuja perpetuação de sermos dos países que mais arde não pode ser coincidência anual. E, portanto, com tantos incêndios ateados por mão humana e nunca se tendo comprovado que há alguma mão invisível por detrás destes incêndios, muitos deles ateados de noite e de madrugada, como ainda ontem vimos, 1000 em 3 dias, de noite e de madrugada, pedi-lhe que seguisse o meu raciocínio. Quando se pergunta, já perguntámos a vários intervenientes, quem está por trás deste mega negócio de mais de 1000 milhões por ano, se o ano for normal, ninguém sabe. O senhor engenheiro também não sabe. Mas nós já sabemos que madeireiros dizem que não, celuloses não, proprietários não, imobiliárias não, parques eólicos não, centrais solares não, a exploração do lítio também não, bem, NASA ou extraterrestres presumo que também não. Ou será que o negócio está tão perto dos nossos olhos que nós não conseguimos ver? Será que não andamos à procura da solução longe e ela se calhar pode estar aqui escarrapachada à nossa frente? É que por exclusão de partes, se ninguém ganha nada com os incêndios, há. Mas acontece que há pelo menos uma fileira, como agora se diz, essa sim, essa ganha, e ganha sempre. Sabe qual é, Sr. Engenheiro? E não é a fileira do eucalipto. É com certeza a fileira do combate aos próprios incêndios, que recebe e distribui os mais de 1000 milhões por ano normal. E esse valor pode duplicar, pode até triplicar em anos maus. E estará aqui, pergunto eu, a resposta e a chave a todo este enigma que nós andamos à procura deste mega negócio anual? Repare, Sr. Engenheiro, se não houvesse incêndios nenhuns... Só para terminar. Se não houvesse incêndios nenhuns, o Estado pouparia 1000 milhões, é verdade. Mas esses 1000 milhões também ninguém os ia receber. Será que não estou certo? Será que o negócio não é mesmo o do combate ao incêndio? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Santos, do PSD. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu depois desta intervenção do Sr. Deputado do Partido Chega, eu não resisto a dizer que o Chega teve um deputado na legislatura passada que diz que vê ETs, portanto, eventualmente poderão ser esses ETs os responsáveis pelos incêndios em Portugal. Mas posto isto, Sr. Engenheiro, pedi a palavra unicamente para lhe agradecer a forma cuidada, bastante profunda, que demonstrou muito conhecimento sobre o tema, agradecer-lhe a sua disponibilidade, agradecer o contributo que deu para desmistificarmos alguns mitos que existem em torno desta matéria e também para combater aqui alguma tentação que às vezes existe de uma suposta ou de uma potencial caça às bruxas em que se procura sempre encontrar culpados, quando muitas vezes os culpados somos todos nós. Os legisladores, os cidadãos, que efetivamente se calhar não fazem aquilo que poderiam ou que deveriam fazer no que respeita designadamente ao ordenamento do território, que é a primeira causa de tudo isto e que é a primeira grande responsabilidade de todos. E, portanto, agradecer-lhe só, não é nenhuma questão, agradecer-lhe só a sua disponibilidade e dizer que também recebemos de boa mente o seu convite para podermos visitar algumas explorações e algumas unidades e se eventualmente essa for a pretensão da própria Comissão, julgo que seria interessante para também todos nós ficarmos com um conhecimento mais próximo e mais cuidado da indústria em causa e, neste caso, da Navigator. Muito obrigado.
Senhor Deputado Nuno Simões de Melo, pede a palavra para...
Sr. Presidente, uma vez mais uma introdução à mesa sobre o Conselho dos Trabalhos, porque, se me permite, Sr. Presidente, nós estamos a levar esta comissão, como deve ser levada, com muita seriedade. E sempre que eu sou deputado, encara isto com leviandade e fala de ETs, certamente não vamos atingir o objetivo e o objeto desta comissão. Por isso, Sr. Presidente, nesta comissão nunca ouvi falar de ETs. Nesta comissão nunca ouvi nenhum só deputado do Chega pôr em causa o objeto e a seriedade da mesma. Sr. Presidente, eu solicito os bons ofícios, Sr. Presidente, para que este tipo de atitudes não tornem a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado. Sr. Deputado João Tilly, entendemos que, portanto, no contexto da sua pergunta e entendeu-se o sentido que queria dar à sua pergunta e também se entendeu da parte depois da pergunta formulada pelo Sr. Deputado João Santos, que utilizou um pouco isso para, de uma forma se calhar um bocadinho desadequada realmente para o contexto desta comissão que se pretende levar com seriedade, mas vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Santos e espero que com isto se conclua este assunto. Vamos ver.
Sra. Presidente, no seguimento do seu reparo, por sua via, dizer-lhe só o seguinte, que a política também é feita naturalmente de ironia, e quando eu me referia à questão dos ETs, referia-me no seguimento daquilo que o Sr. Deputado João Tilly tinha acabado de dizer, e referia-me em concreto ao Sr. Ex-Deputado Pinto Pereira, que no seu Facebook recorrentemente diz que efetivamente que vê extraterrestres no nosso país.
Senhor Deputado, realmente é assim, ao referir esse senhor deputado, ele neste momento já nem é deputado deste grupo parlamentar, não está já em funções, portanto será desnecessário continuarmos este assunto. Assim sendo, dou a palavra ao senhor deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal, para uma pergunta. 2 minutos, faz favor.
Sim, senhora Presidente, era para voltar ao planeta Terra e sobre as propriedades, sobre o tema da propriedade, que é um tema importante e que foi referido há pouco, porque faz-se muitas vezes a pergunta, e até a senhora deputada do Chega fez essa pergunta, sobre a competência da Navigator na gestão dos seus próprios terrenos face à gestão de outros terrenos. Acontece que em Portugal há a particularidade que a propriedade pública deste tipo de terrenos é muito reduzida. A maioria do terreno é privado. E, portanto, numa análise mais superficial da composição que temos da propriedade em Portugal, vemos que, sendo a maioria do terreno privado e algum dele para exploração económica, que os próprios proprietários tinham um interesse em que esse terreno não ardesse e que esse terreno fosse favorizado. Ora, a Navigator e outras empresas da fileira ou das diferentes fileiras da floresta, de facto, comportam-se dessa maneira. Têm interesse que o seu terreno não arda, e tomam todas as medidas necessárias para certificar que não arde. Então, porquê que há tantos proprietários florestais em Portugal que não estão a fazer isto? O que é que está a falhar na nossa propriedade privada que está a impedir a que as pessoas obedeçam aos incentivos que nós esperaríamos que elas obedecessem?
Muito obrigada. As perguntas foram aqui formuladas. Dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro António Redondo para responder. Faz favor.
Muito obrigado, agradeço as perguntas. Eu vou tentar encapsular, se me permitirem, as perguntas numa resposta única. Se não for claro, depois digam, por favor, eu te procurarei esclarecer. Eu vou começar pela pergunta do Sr. Deputado João Tilly. Eu percebo a sua perplexidade, percebo, que é terrena, é completamente terrena a sua perplexidade, eu percebo isso. Mas deixe-me responder de outra forma. O Sr. Deputado disse, e penso que estamos de acordo, ficou demonstrado, espero eu, à exaustão, que as celuloses não ganham nada com isto. Antes, pelo contrário, só perdem. Se era necessário demonstrar isto, se era necessário demonstrar, acho que ficou demonstrado à exaustão que as celuloses só perdem com os incêndios florestais. Eu não me atrevo a dizer, não vou generalizar isto para o resto do país. Eu venho falar da fileira da pasta e do papel e da Navigator, que atua nesta fileira, na compra de eucalipto para valorizar com produção de pasta e de papel. Sobre outros usos da floresta, os senhores deputados certamente ou já ouviram ou irão ouvir quem de direito para perceber se podem ser tão afirmativos e se podem trazer as evidências que nós procuramos trazer. Eu vou conceder por tese, eu não estou a dizer que concordo, mas vou conceder por tese que há um negócio de incêndios florestais para alguém. Então, senhor deputado, vamos unir esforços e vamos dar cabo desse negócio. Vamos acabar com o negócio. E como é que nós acabamos com o negócio? É gerindo a propriedade, é acabando com o rejar, é levando o Estado a ser um elemento ativo da agregação de propriedades, é levando o Estado a garantir que há condomínios florestais, é levando o Estado, em vez de gastar 700 milhões de euros no combate, que ajude o proprietário florestal, e estou com isto a responder à pergunta do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, peço desculpa, não... No sentido de dizer, vamos encontrar oportunidades para que esse pequeno proprietário florestal, que se calhar hoje não tira dinheiro porque não tem escala, e que não tem escala abandona, e se calhar já teve 1 ou 2 incêndios nos últimos 30 anos e está desmotivado, e vê o rejar que lhe diz que não quer eucalipto, e o que é que ele vai deixar aos filhos e aos netos? Vamos ajudar esse pequeno proprietário com dinheiro público, que não é para a indústria. É para o pequeno proprietário rentabilizar os terrenos deles. Portanto, eu volto, e se me permite, Sr. Presidente, eu terminava com esta nova mensagem repetida. Mais do que apenas apurar o tema desta comissão, era fundamental que daqui saísse um uníssono do Parlamento a dizer já não há necessidade de arranjos parlamentares de conveniência que levaram ao rejar. Há suficiente capacidade para todos em conjunto encontrarem formas que têm que ser duradouras, não pode ser para esta legislatura, tem que ser para 30 anos, arranjar formas de olhar para a Floresta Nacional de outra maneira e que não sejam os pobres dos proprietários, que são sempre causticados com os incêndios, a perder. Portanto, eu penso que assim respondi à pergunta dos seus dois deputados. Muito obrigado. Novos os três convites, Sra. Presidente, só para relembrar, convidar os seus deputados a ir à Herdade Espirra ver o maior viveiro da Europa de plantas florestais, onde não há só eucalipto. Convidar os senhores deputados a irem visitar o nosso laboratório de R&D em Aveiro, onde vão ver alguns destes produtos que eu falei, os produtos do futuro da floresta. Vão ver, por exemplo, que nós somos capazes de substituir numa peça de plástico, tirar 40% do plástico e pôr 40% de celulose e dar à mesma peça condições idênticas àquela que ela tinha quando tinha plástico, ou fazer celulose microfibrilada, ou fazer produtos para a cosmética, ou fazer produtos para a farmacologia, ou trabalhar em biocombustíveis ou combustíveis sintéticos. E terminava só com esta oportunidade. Nós, se conseguimos tratar da nossa floresta, temos uma oportunidade no país única de sermos um produtor de combustíveis sintéticos. Há uns anos houve um ministro que dizia que a nossa floresta era o petróleo verde. Pode-se confirmar essa visão da altura. Porquê? Nós, como utilizamos biomassa, emitimos CO2. Isso é outra coisa que os ambientalistas se esquecem. Dizem que nós somos um grande emissor de CO2. Somos CO2 biogénico, não é CO2 fóssil. Com o CO2 biogénico que nós emitimos e havendo condições para a produção de hidrogénio verde, porque foram dados passos para aumentar as energias renováveis em governos anteriores, com muita expressão, se conseguimos ter energia verde renovável, conseguiremos ter hidrogénio barato, renovável, juntando uma molécula de carbono e uma molécula de hidrogénio, nós conseguimos sintetizar combustíveis para a aviação, para o transporte marítimo, combustíveis livres de carbono. Na Europa há aproximadamente 150 fábricas de pasta e de papel, que é onde o CO2 é mais rico. O CO2 nas fábricas de pasta e de papel, o CO2 biogénico, é mais de 300 vezes mais concentrado do que no ar atmosférico. Portanto, são emissões com CO2 biogénico, não fóssil, muito rico. Conseguimos monetizar esse CO2 com hidrogénio verde e nessas 150 fábricas haverá umas 60 aproximadamente que têm escala para produzir combustíveis sintéticos. Dessas 60, 10 estão em condições logísticas adequadas para expandir e exportar esses combustíveis sintéticos. Dessas 10, 4 estão em Portugal. Dessas 4, 3 estão no Navigator. Isto pode ser um negócio multimilionário para o país se tivermos floresta. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Damos então por encerrada esta audiência, agradecendo ao Sr. Engenheiro António Redondo as declarações, portanto, e as respostas aqui prestadas, que serão obviamente aceites e acolhidas, e muito bem acolhidas pelos grupos parlamentares, que farão delas o bom uso, com certeza. Muito obrigada, um bom regresso a casa, uma boa noite.